Sargento Alberto, vereador Hamilton Filho, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Ederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico. Faz favor, Mauro, bota você para trabalhar.
Sem violência, Mauro. Porque aqui eu tenho que embarcar, né? Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo que ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seus seres, o que estão na terra e no céu, realizado a paz pelo sangue de sua cruz. Colossenses 1, 15, 20. Palavra do Senhor.
Leitura da síntese da ata da 56ª Sessão Ordinária, Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a Sessão Ordinária, Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora instrumental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamada aos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram realizadas leitura de correspondências, leitura de requerimentos e projetos enviados às comissões. Usaram ainda a palavra no pequeno expediente o vereador Mauro José Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Jackson Charles. No grande expediente deram a palavra Gleim Martins, Wederson Lopes e Jerry Cabeleireiro e Frei Rodair. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos. Nada mais a ser tratado, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando-se outro, dia 4 de setembro, horário regimental.
Ata está à disposição dos novos pares.
Leitura de projetos. Diretoria do vereador Gleim Martins instituiu o Programa de Desenvolvimento Comunitário Sustentável, PROBairros. Cria o Fundo Municipal de Incentivo à Organização Comunitária da Uso Providências. Leitura de correspondências. Correspondência do Ministério da Educação comunicando a liberação de recursos financeiros para o município de Anápolis. Correspondência do Secretário Municipal de Saúde. Informando que vai incluir no planejamento a construção de unidade de saúde da família no Parque Primavera, em resposta a requerimento do vereador Lizeiro Zé Borges. Leitura de requerimentos. Requerimento de Adrogério Cabeleireiro, requer ao competente que seja revitalizada a área localizada na Rua 53, esquina Rua 49, bairro Recanto do Sol. Requerimento de Adrogério Cabeleireiro, requer de operação tapa buracos em todo o bairro Recanto do Sol e adjacentes. Requerimento de Adrogério Cabeleireiro, requer ao competente seja implantada uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Recanto do Sol. Requerimento de vereador Hamilton Filho, requer a CMTT. A pintura de faixas pedestres na Praça dos Expedicionários, em frente à Delegacia Geral Centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao senhor prefeito municipal que envie à Câmara Municipal de Anápolis projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, tendo em vista que o projeto é de grande relevância para o município de Anápolis. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que é CMTT, estudos para a realização de melhorias do ponto de ônibus situado na Praça Oeste, centro da cidade. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireira, que é da TCA, colocação de um painel informativo nos pontos de ônibus, constando as linhas e os horários coletivos. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requerendo recapeamento na Avenida Cerâmica, esquina com a Rua 2, Vila Fabril. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era o competente. Operação Taburaco, Tudo Azul, da Vila Fabril. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era GTOP. Sinalização da Vila Fabril até o bairro da Lapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era o competente. Recapeamento da Avenida Tupi, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era CMTT. Sinalização em todas as ruas da Vila Fabril. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que é Seneago. Elevação da tampa de esgoto da bomba 1 da Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que é Seneago. Reconstituição do asfalto da Rua da Cerâmica, quadra E, Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que é CMTT. Pintura, travessia de pedestres. Instalação de editor de velocidade na Avenida Goiás, número 2240, Vila Brasil. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Requer, senhor prefeito, uma solução para a identificação das casas do município de Anápolis, com número, a adequação dos nomes de algumas ruas e cadastramento dos CEPs das ruas que ainda não tem.
Todas as correspondências também à disposição dos novos edis, assim como os projetos de lei, serão encaminhados à comissão, às comissões e todos os requerimentos à Comissão de Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna nesta tarde para falar sobre a questão da Saneago, mas não é falta d'água. Eu quero aqui manifestar os meus agradecimentos à Tânia, porque desde o início do nosso trabalho nesta casa, nós estamos buscando a Saneago no sentido de resolver um problema que vem pendurando por muitos anos lá em Sousânia. E nós tivemos por 3 vezes no início deste ano e a Saneago liberou uma empresa para perfurar ali alguns poços. E foi feito, infelizmente, a qualidade da água não pode ser consumida. Então, a empresa foi embora, Sousânia. E aí, agora, nós mantemos a nossa busca, correndo atrás, e eu estive essa semana na Saneago, fui informado de que uma outra empresa foi contratada para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu quero, nesta tarde, sei que as nossas audiências aqui são assistida, ouvida pelos moradores de Sousânia e que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. E então gostaria de dizer que a palavra que nós temos da Saneago é que até no mês de outubro, que está bem perto, né, a empresa já vai estar lá em Sousânia para resolver o problema da falta d'água lá em Sousânia. E espero que realmente isso venha a acontecer, porque, olha, a água que é consumida, que é fornecida lá em Sousânia, ela vai num caminhão, e um dia eu estava na casa de um amigo, ele disse, eu vou mostrar para você como é que é a água que sai aqui. Sai, ele rosa, lodo verde na água, a água vai suja. E, lamentavelmente, muitos têm cisterna, mas outros não têm. Aquele que não tem, tem a única água para ser consumida, esta água que realmente ela não serve nem para ser usada para lavar roupa, enfim, e estão usando, né, para ser consumida. A outra coisa, senhor presidente, outro assunto que me traz a essa tribuna, é que há uns 20 dias atrás, nós fizemos um requerimento ao CMTT para que fizesse a recuperação, a pintura das faixas nas ruas de Interlândia, porque a prefeitura fez um trabalho, a Clodoveu fez um trabalho ali com a secretaria, no serviço de tapa-buraco, outras ruas até foram recapeadas, mas todas as ruas estavam sem as faixas e causando ali muitos problemas, inclusive acidentes. E nós, então, há 20 dias atrás, fizemos a solicitação ao CMTT e fomos atendidos. Tivemos lá ontem, visitando lá, e todas as faixas foram pintadas. E então, quero usar neste momento, porque nós usamos para cobrar. Eu uso nesta tarde essa tribuna para agradecer o Alex, todo o seu pessoal, por ter atendido o nosso requerimento, trazendo este grande benefício para os moradores ali de Interlândia. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Pastor Vilmar Silvestre. Também no pequeno expediente, uso da palavra com o vereador Pedrinho Porto Rico.
O nosso presidente Luiz Santos Lacerda, e dizer de passagem que está fazendo um excelente trabalho à frente desta Casa Legislativa, e em seu nome cumprimento os demais componentes da mesa, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar o público presente, cumprimentar a Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester e Canal 5 da NET, que transmitem as nossas sessões ordinárias. Senhor presidente, o que me traz essa tarde usar essa tribuna é trazer a minha explicação em relação à minha propositura do decreto legislativo, onde eu solicito à mesa diretora e os nobres pares que seja concedido um título de cidadão anapolino ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. José Antônio Dias Toffoli. O motivo que me trouxe é dizer que, por ele ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, obviamente ele é representante do povo brasileiro, e não somente da cidade de Anápolis. Existirão milhares de conflitos judiciais, onde são dirimidos, decididos em última instância. Quantos processos tem que passam pela cidade de Anápolis e em primeira instância não são resolvidos? Em seguida, eles irão para a segunda instância, Goiânia, lá no tribunal, e também não serão decididos. Em seguida, vai para o Superior Tribunal de Justiça e também não é decidido. Então, vai para a última esfera judicial, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, aqueles ministros que lá estão, eles representam o povo brasileiro, representam todos os municípios de Anápolis. Se eles representam todos os municípios de Anápolis, do Brasil, obviamente, Anápolis está inserida nesse contexto. Então, se eu entendo, senhor presidente e nobres pares, que os ministros do Supremo Tribunal Federal são representantes do povo e são representantes dos anapolinos. Então, vendo essa situação, eu levei a conclusão para solicitar esse decreto legislativo, solicitando que seja concedido o título de cidadão anapolino ao Dr. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, foi o que me levou a solicitar esse título de cidadania. Nada mais justo, se ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e resolve os problemas de todos os municípios brasileiros, Anápolis, com certeza, já passaram milhares de processos de conflitos judiciais pelaquela corte. E, obviamente, foram dirimidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele é representante do povo brasileiro e do povo anapolino. Por isso que me levou a pedir esse título de cidadão anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, imprensa. Boa tarde a todos que participam dessa sessão. Primeiramente, presidente, hoje nós estivemos lá na Fabril sobre o problema sério que está ocorrendo lá na Rua Cerâmica, Avenida Cerâmica e a Rua 2 da Ceneágua. Então, a coisa lá, o esgoto foi feito e a rua está toda sem o asfalto. Já fizemos encaminhamento para a prefeitura para tapar buraco. Mas o problema maior lá, Frei Valdair, é que pegaram o esgoto e jogaram dentro do rio, daquele rio que corta lá embaixo, Rio Caatinga, né? Então foi jogado todo o esgoto, está jogando o esgoto, Maurão, lá dentro. Então os moradores, a dona Terezinha, mais seu Wilson, e toda a comunidade daquele local, ali é uma feira. Toda terça-feira tem uma feira ali. E agora, sem o asfalto, sem nada, está todo complicado o trem lá. E em frente à casa da quadra 8, ali da dona Terezinha, é onde que é a estação de elevação de esgoto 1 da Vila Fabril. Lá tem as bombas, mas as bombas não estão funcionando. As bombas não estão jogando para o local certo. Então está jogando dentro do córrego. Então não tem como as pessoas não reclamar. Lá está um mau cheiro danado. E as bombas paradas. E a gente fomos lá na Ceneágua, falamos com a Tânia, mas a Tânia está praticamente sem fazer nada na cidade, porque não tem com as mãos amarradas, então está danado. E todo mundo que fala, o pessoal, o seu Wilson, a dona Terezinha, diz que liga lá para ela, já não atende mais, porque já não tem mais motivo para falar. Então, aqui lá é uma vergonha, viu, Maurão? Se você for lá, lá não é só a região não, que você quase não vai para o lado da Fabril, mas ali é uma região que eu ando muito. Isso, muito bem, Maurão. Então, Maurão, a coisa ali está complicada. E nós, vereadores, a gente tem que fazer reclamação, viu, presidente? A coisa lá está complicada. A gente viemos lá hoje e o pessoal está revoltadíssimo, porque a rua, a Avenida Cerâmica, aí o bairro Fabril, a Vila Fabril, é um dos bairros mais antigos de Anápolis, né? Antigamente você gastava um dia para chegar lá, hoje, praticamente 2 minutos, já estamos dentro lá. Então, hoje, se a gente não cuidar daquele bairro tão interessante na cidade, onde diversos funcionários, antigo frigorífico, né, e hoje reativado, as coisas estão complicadas lá. Tem uma rua lá que tem muitos anos que nunca foi asfaltada. Eu já fiz um encaminhamento também à prefeitura para ver se conseguimos fazer lá o asfalto. Só tem uma rua lá, que é a rua Goiás Frio, que está lá sempre, já tem 100 anos que está lá sem ser asfaltado. Então, a gente podia pedir à administração da nossa cidade que tomasse mais providências. E sobre essa estação de esgoto da Ceneágua, é uma barbaridade, porque uma bomba ficar queimada lá esses anos tudo. O nosso colega Ger tem andado aí nos córregos, Ger. Eu quero que você vá até lá para você ver, jogando o esgoto todo no nosso córrego, Caatinga lá. Então não tem lógica o trem desse, não tem cabimento. Viu, Fernando? Você que está lá junto do governo, vamos tomar as providências com o nosso governo, é nosso. É dos vereadores, é do prefeito, é de todos. O nosso governo marcou o pedido que tome as providências o mais rápido possível, né? Porque não tem condições. E agora, para falar notícia boa, Mauro Severiano, eu estive com o Juvenil, graças a Deus, e eu fui atendido. Eu andei ali na Alexandrina, fui lá na Praça do Popular mostrar para ele lá aquele negócio que está arrumando, a colocação de sinalização ali, e fomos no bairro Alexandrina, quase todos andamos, em todo o bairro, em Parque Iracema, naqueles locais, toda a cidade. Tivemos na Grande Jaiara, juntamente com o Juvenil. Vocês foram no meu Face aí, vocês vão ver o Juvenil andando a cidade inteira. A parte da manhã toda, eu juntamente com o nosso secretário, nosso engenheiro de trânsito de Anápolis, eu agradeço o Juvenil por esse apoio hoje que ele deu à minha pessoa, Paulo de Lima, e à cidade. Não o Paulo de Lima, mas aos moradores, viu, meu líder do prefeito hoje. Agora as coisas já começaram a melhorar. O nosso Juvenil já está atendendo os vereadores. É uma pessoa excelente, gostei demais dele. Almoçamos juntos todo dia. Então eu quero dar os parabéns para ele. Está resolvendo os problemas da cidade. Tivemos ali na rua na rua 2, na rua 6, na Alexandrina também, resolvendo um problema lá. Na Avenida Tiradentes, colocação de um sinaleiro. Então, tivemos em todos os locais da cidade, hoje visitando a cidade. Da parte da manhã, praticamente depois da inauguração do CAIS 24 horas, nós estivemos andando aí em toda a cidade. Eu queria agradecer o CMTT e o nosso querido Juvenil por ter dado essa atenção toda especial à cidade de Anápolis. Não a minha pessoa, mas sim a população da Alexandrina, da Maracanã, da Tiradentes e da Grande Jaiara que nós tivemos hoje. E agora, a parte da tarde, até um pouquinho à tarde, estive lá na Fabril olhando os problemas da nossa cidade. Nós, como vereador, Eli Rosa, nós temos que participar juntamente e levar o nosso secretário para ver os problemas que nós cobramos. O nosso querido Jean esteve também com o Juvenil, olhando aquele problema da Rua 6, que dá na Tiradentes, que está complicado ali o pessoal. O Jean já esteve conversando lá com o Juvenil e vamos resolver, né, Jean? De um lado ou de outro tem que resolver, porque uma pessoa vai ser complicado. Não dá para você atender a todo mundo, viu, presidente? Se você fizer um trânsito, não dá para atender toda a população. Então a gente sabe que alguém vai ser prejudicado. E, infelizmente, a maioria está sendo beneficiado com aquele sinaleiro ali. Então, mas os moradores de lá estão conversando comigo, com o Jean e com todo o pessoal, para ver se a gente consegue um pouquinho melhor, para melhorar pelo menos o pessoal da Rua 6. Não tem tanto trânsito, mas os moradores ali estão reclamando. E eu queria também agradecer mais uma vez o nosso Juvenil, né? O nosso. E dizer a ele que estamos dispostos a participar junto com ele. Então, muito obrigado a ele. Estivemos também ali na São Lourenço, olhando os problemas juntamente com ele. É isso aí, Juvenil. Tem que participar da cidade, tem que andar com a gente. O nosso querido Jacques Charles reclamou muito e tem razão. E hoje eu estou feliz porque o nosso querido engenheiro de trânsito de Anápolis está andando na cidade, está conhecendo. E o pessoal falou que ele não conhece a cidade, até admirei com ele. Ele levou um lugar que eu não conhecia. Obrigado, Juvenil, por você. E obrigado, meus queridos vereadores.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Glenn Martins.
Boa tarde, nobres colegas, vereadores, vereadores. Cumprimentar o presidente dessa casa, Luiz Lacerda, populares aqui presentes e cidade de Anápolis, através do Canal 5, a Rede Manchester. Senhor presidente, que me traz aqui nessa tribuna no dia de hoje é a respeito da praça lá da Alexandrina. A praça lá do Popular está complicada lá, senhor presidente. A gente... só se for, né? Aí, o que acontece? O pessoal foi lá, arrancou a árvore, o pessoal ficou tudo revoltado com a árvore ali. Eu tive lá presente a árvore não estava doente, a árvore chorava, como diz o Maurão, saía água, árvore saudável, então retirou uma árvore lá. O pessoal ficou revoltado. Não começou as obras. A gente reclamou, foram lá, tiraram a calçada e deixou uma poeira. Hoje, o pessoal está revoltado. Um lugar totalmente asfaltado e o supermercado do lado, o comércio do lado, igrejas, panificadora, dá um pé de vento lá, a poeira toma todo mundo lá, as casas. E o secretário e o meio ambiente não termina a praça. Se já foi licitada, já começou as obras, por que demorar? Enquanto a praça lá do Dona Alexandrina, do colégio Dona Alexandrina embaixo, ficou pronta no tempo recorde. O Hamilton mora lá próximo, ele presenciou lá também. Então, a gente vê, é duas medidas, uma praça em cima, o pessoal lá tá chateado, já ficou chateado a questão da árvore, já mudou todo o esquema do pessoal lá, que há muitos anos vivia, convivia com a praça ali, com aquele reduto, agora com a poeira. Lá nem estrada, nem terra, tudo asfalto, e por causa de uma praça, o pessoal comendo poeira. Secretário do Meio Ambiente, toma providência a respeito dessa praça, porque o pessoal lá clama que termine essa praça o mais rápido possível. E outra coisa, nobres pares, no início, quando a gente assumimos aqui, fizemos um requerimento, a questão de expansão de rede. A expansão de rede atrás da casa das crianças, próximo ali à Igreja Nossa Senhora Aparecida, é um escuridel. Todos os alunos que descem para o Colégio Polivalente, que na Alexandrina tem os colégios municipais, o segundo grau é o Virgílio Santilo ou o Polivalente, Sargento Pereira. Eles passam por ali. É um perigo. Quando não é mato alto, é escuridão à noite, porque não tem expansão de rede. Tem que fazer expansão de rede. A gente fez o requerimento, nos foi dado uma resposta. Estive lá com o engenheiro Wesley da CELG. Ele me entregou vários exemplares, inclusive para passar para os senhores. a resolução da ANEEL, porque chega lá, fala que é da prefeitura, chega na prefeitura, fala que é da CELG. E quem é que está com a razão? Enquanto isso, o povo está padecendo no escuro, precisando de segurança. A gente reclama de segurança, reclama de tudo, e a questão está ali, ó, o escuridel propiciando acontecer coisas desagradáveis ali. Então a gente pede que a gente, qual seja o órgão competente, se é a prefeitura que tem que fazer um projeto. Outra coisa, a gente pediu também ali no Antônio Fernandes, para o bairro Araújo Ville, descendo, ali próximo ao Ana Shopping, precisa de dois postos lá, é um local de passagem, todo mundo que mora na Alexandrina, que vai para o Ana Shopping ou trabalha lá, passa por ali, é escuro, dois postos resolve o problema ali, aí a gente vai lá procurar, não, esse é com a CELG, vai na CELG, me entrega um tanto desse aqui, até inclusive para passar para o Nobres Pares, quem quiser, tem seis aqui, quem quiser, vou passar para os Nobres Pares, para entender. Mas o que adianta isso aqui? O quanto o povo lá está precisando é de luz no local. Então, fica o nosso desabafo aí. Outra questão também é lá no Pirineus, naquela rua paralela ao Pirineus. Nós fizemos requerimento, pedimos, foram lá, está aqui, ó, da Prefeitura, na Ação Pública, foi lá, fez a vistoria, ela é rede de alta tensão. Tem que fazer um rebaixamento de rede. Vamos na CELG também, falou, ó, tem que vir um projeto. Aí, tem que olhar nisso aqui. Então, a gente tem que ver qual que é o órgão competente, quem que é responsável. E outro agravante, se lá no Pirineus, na BR, tivesse, se as lâmpadas da BR, que quase chegando no pau-terra, até lá do outro lado, tem as lâmpadas, os postes, tudo de lá, mas não acende uma lâmpada. Uma lâmpada sequer está acesa. Se essas lâmpadas estivessem acesas, não era necessário fazer esse rebaixamento de rede lá no Pirineus. Então, uma coisa vai complicando outra. Então, a gente tem que ver do que está acontecendo, porque a prefeitura fala que é a CELG fala que é a prefeitura, enquanto isso, a população está sofrendo, que paga seus impostos, paga iluminação pública e não tem iluminação nos seus locais. Então, senhor presidente, fica aí o nosso desabafo em relação a isso e gostaria só de pedir que o Francisco, mais uma vez, senhor Francisco, secretário, toma providência a respeito da praça, do popular, que o pessoal, os moradores de Alexandrina, não estão aguentando mais. Com a falta, já tirou a árvore, já mexeu com eles. Agora vai lá, tira a calçada, fica a poeira. E o pessoal não merece aquilo lá, um local nobre, um local todo asfaltado, acostumado ali, sem poeira, do nada, deixa uma praça lá, uma pequena praça, sendo que da Alexandrina, ali mais embaixo, da próxima ao colégio, Dona Alexandrina, foi em tempo recorde que fez a praça. Por quê? Será que é outra empresa? Será que a outra empresa não quer fazer? Então, secretário, toma providência, porque o pessoal tem cobrado a gente, nós estamos ali, moramos ali, somos representantes daquela região, e eles precisam de uma resposta urgente, porque tem que fazer essa praça. E a questão da iluminação pública também, que a gente possa ver aí, a mesa diretora possa nos dar uma resposta a respeito disso. Ver quem que é responsável, de quem que é a competência. Sei que o povo anapolino precisa desse local que eu disse, que eles precisam da iluminação lá para mais segurança. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Glenn Martins. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Três oradores estavam inscritos no grande expediente, que, atendendo solicitação do vereador Mauro Severiano, abriram mão da sua fala para que a gente pudesse dar agilidade aqui no processo de votação. Estavam inscritos o vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Hamilton Filho e vereador Ederson Lopes, que, entendendo a necessidade de votarmos os projetos, abriram mão de sua fala. Então, vou encerrar também o grande expediente e solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vesco, vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vesco, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Eber Mamed, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereador Hamilton Filho, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Pastor Ederson Lopes, vereador Frei Valdaí, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Miriam Garcia e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente? Já falei. Se for o segundo.
Lizer, não sai sem passar aqui na palavra, não.
Cobra dele com raiva, igual você cobrou
de mim. Não é, gente. Eu tô falando com você, eu não tô cobrando, não. Você não tá me devendo nada, Júlio Eliseu, não tá me devendo nada. Você não tá me entendendo.
Eu sei. É, vamos começar por ele, né? Você tem dinheiro.
Você não tá entendendo que eu tô cobrando, então...
Havendo o quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passa a palavra para o ilustre secretário.
Pela ordem.
Senhor presidente, processo em segunda votação, que é o processo 143/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação do restaurante popular do município de Anápolis da Luz Providências. Processo nas comissões favoráveis, processo em segunda votação, presidente.
Em segundo turno de votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 143/2013.
Não, fica ali.
Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Processo de segunda votação, com o processo 147/2013, de autoria da mesa diretora, que é o projeto de resolução que dispõe sobre transferência da sessão solene de outorga de título de cidadania neopolina ao Dr. Lauro Machado Nogueira e da Outras Providências. Comissões favoráveis, em segundo turno de votação.
Em segundo turno de votação, com as comissões favoráveis, está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Conceda a palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, serei rápido. Olha, obrigado pelos pares que nos usou o grande expediente. Eu pedi à mesa aí tomar as providências para ninguém fazer uso da palavra, para nós resolver aquele problema do projeto aí, eu acho que é da autoria do nobre vereador Jean. Obrigado a vocês. E eu até ia usar o grande expediente também, eu me neguei de usar. Mas eu, sobre a fala do Pedrinho Porto Rico, eu acho que você tem razão. Mas eu vou discordar com a Vossa Excelência num ponto. Homem público, esse moço não é homem público. Homem público são nós, que são do voto popular. Ele é um servidor público. Ele é um servidor público. Ele entrou lá pelos seus méritos, um concurso, né, pessoa libada. Mas nós, que são homens públicos. Agora, sobre a questão aqui, nós temos que valorizar esse título cidadão na Paulina e Anápolis, gente. Eu não estou falando que o caboclo é picareta ou não. Mas nós temos que valorizar essa casa. Valorizar. É igual eu disse ontem aqui. Tem pessoas que nunca vieram em Anápolis. O senhor Joaquim Roriz negou de receber um título. Foi otorgado para ele e falou que aqui na Câmara não ia receber. Gente, é uma vergonha para essa casa. Ele preferiu ir lá no Livro do Campo. Se fosse lá, recebia. Aqui não. Então foi uma vergonha. Caiu o teto da Câmara em cima do vereador naquela legislatura. Por outro lado, senhor presidente, eu uso da palavra no tribuno ali que usou, sobre... Sou juvenil. Eu não tenho nada com esse sujeito, não. Mas nós aqui estamos pagos para falar, vereador Jacó. Quem quiser dar banho no juvenil, saboar ele, levar para casa, que leva. Puxa saco dele, sim. Mas nós temos que ser franco. Está certo que o nobre vereador aqui, que eu não vou citar o nome, talvez ele tenha a réplica, né? Eu nem vou citar o nome, todo mundo sabe, andou com ele na cidade toda. Andar é uma coisa, resolver é outra questão. Eu andei com esse cidadão o dia todo, lá na 24 de agosto, na outra legislatura. E até hoje não foi resolvido. Simplesmente ele pegou uma tabuleta, andando comigo, disse que ia resolver. Andar com o cidadão e ele falar... Agora, não adianta daqui 5, 6 meses, ele vai resolver o problema e depois o próprio vereador vir agradecer. Isso eu não posso aceitar. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, que ele é pago com o dinheiro do povo, ele está lá para isso. Então não tem que agradecer, não, gente. É que isso que não dá para ser vereador, ver tanta... humilhação para essa casa. Agradecer um funcionário que ele é obrigado a fazer aquilo. Agradecer. Ah, isso é brincadeira. Está fazendo mais que obrigação. Ele está pago para fazer isso e não faz. E quando insiste muito, ele faz e ainda tem que agradecer. É lamentável, viu? É cada legislatura, a gente vê cada coisa aqui que eu vou te contar, viu? Por último, senhor presidente, até que, enfim, vereador Lezer, a Câmara Federal tomou vergonha na cara. Isso aqui, ó, no meu tempo. Não é barba, não. Tomou vergonha na cara. Mostrou a cara pelo voto secreto que estava lá. Isso aí, ó, esse engradadinho aí que ainda está nas costas, senhor. Para quem é mais novato aqui, isso aí era onde nós votávamos secretamente. Isso foi feito em uma urna. Ali, eu votei várias vezes ali, voto secreto. É, ali. Ali não era só vereador, não. Vereador, nós ia lá, votava. É uma vergonha. E sabe quem quebrou esse tabu? O prefeito hoje, atual, da nossa cidade. Ele teve a hombridade, fez esse projeto de lei, eu acho que o Web Mameto estava aqui, e Miriam Garcia. Quebrou. Foi a primeira Câmara no Brasil
A primeira, não do Centro-Oeste, do Brasil, que não tem mais voto secreto. Aí é um orgulho ser vereador. Aí sim. Ah, vereador vim puxar saco de funcionário aí, que faz droga, nem me quando faz, rapaz. Se eu fosse competente, não precisava andar com ele na rua, não. Então, isso aí é um orgulho para nós, que o primeiro parlamento brasileiro, parlamento, voto secreto que eu acho. Vereador Antônio Roberto Gomide, propositura dele. Não sei se a Vossa Excelência estava aqui, que a Vossa Excelência tomou tanta posse aqui que foi seis vereadores. Eu nem sei. Não, contou a honra, contou a honra. O que mais tomou posse aqui não foi eu, não, foi a Vossa Excelência. Então, não é verdade, é verdade. E com grandes méritos, né, vereador? É, grandes méritos. Então, isso sim é o trabalho do parlamento, que lá eles recebiam a emenda da Dilma, do Fernando Henrique, do Sarney, quando eles eram presidente, e votava contra o povo. E depois falava assim, o voto é secreto, eu votei. É malandragem. Se eles foram eleitos pelo povo, e lá para votar secreto, então, parabéns. Parabéns, foi na minha lá. Tomou vergonha na cara. Agora o Renan Carneiro, Renan, o que é lá? Carneiro, está esperneando lá, que diz que no Senado não pode, não é assim. Já está querendo mudar a linha da carruagem, né? Então, parabéns, que eles agora tomou vergonha na cara, né? E aí agora, se passou lá, isso, todas as câmaras do Brasil, municipais e assembleia. Acabou isso aí. Voto tem que ter que secreto, não, pá. Quantas vezes eu votei ali secretamente, e tinha muito aqui que traiu o prefeito na época. É, falava que votava nele e não votava. Muitos vereadores do passado. Isso aí, essa gabina era para votação, cara. Isso aí, ó. É, não, e lá o vereador pegava o papelzinho, lá votava na cédula, era secreto. Ninguém sabia quem votou. Então isso tinha que acabar mesmo. Parabéns. Parabéns à Câmara Federal. Até que enfim. Mas saiu daqui, viu? Saiu da Câmara Municipal. Do quando este prefeito aí era vereador. Propositura foi dele. Então, parabéns mais uma vez ao Parlamento Brasileiro. Obrigado.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Parabéns, vereador Mauro José Severiano. Vossa Excelência traz essa discussão. E essa Câmara aqui foi a primeira no Brasil. E vou falar com Vossa Excelência. O senhor foi um dos agricultores para aquela vez caçar o Hernando de Paulo. E que não fosse voto secreto, talvez ele não tinha sido caçado, vereador. Porque o senhor sabe que outros companheiros estavam envolvidos. E o senhor fez parte dessa comissão para tirar aquela administração que o povo não estava contente. Mas fosse voto secreto, visto, o Hernando talvez não tinha sido caçado. Mas, voltando no outro assunto, presidente. É porque eu entrei com um projeto aqui, protocolado, dia 9/4/2013. E até hoje, esse projeto não apareceu aqui. Eu acho que quem está com ele, vamos relatar e trazer para discussão. Aqui é um lugar de debate, é errado debate. Quer contra o projeto? Ó, sou contra o cara disso. Mas que traga para o plenário. Aqui que é soberano, aqui que é o debate. As comissões é importante, é demais. E trazer esse projeto, porque... Jacques. Tem mais de 8 meses, para 5 meses já. É brincadeira, metade do ano. Que informação é essa? Que eu peguei informações lá no CMTT, dados que eles me passaram, que é a área azul e a área verde, negócio dessas motos. Muitas vezes, nós não podemos estacionar em área verde. Mas os motoqueiros da área verde estão estacionando na área azul. Uma vez que cabe 2 carros, a moto vai lá e estaciona 2, você não tem espaço. Então, a gente está pedindo que está exigindo da área azul, vamos exigir da área verde também. Esse projeto, eu não sei onde está, qual comissão, mas que ele viesse para o plenário semana que vem. Já 5 meses, gente. Nós já deu para analisar, já pegou informação lá, para cá, acho que pegou informação do Brasil inteiro para pôr nesse projeto. Então, é essa a reivindicação minha, presidente. E eu falo aqui no plenário, e aonde que esse projeto estiver, vê que ele vem para o plenário semana que vem. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Palavra pela ordem com a liderança do PT, vereador Lisier Borges.
Também, parabenizar também o nobre colega Mauro Severiano por mais essa lembrança, né? Porque, lembrança não, essa informação de que o voto nesse plenário não era aberto, era secreto. É, hoje nós convivemos nessa forma democrática, e achamos até estranho que fosse assim anteriormente. E conforme o nobre colega também, Pedro Mariano, eu gostaria só de comentar que tem um projeto meu aí com relação a... Foi apelidado de ficha limpa das ONG. Só rapidamente aqui, ó, no popular de hoje. PF prende 7 gestores de ONG por corrupção. Um assessor do Ministério do Trabalho facilitando convênios com essa ONG e já recebeu 47,5 milhões de reais nos últimos anos. Então, só para comentar isso aí, e como o projeto está tramitando, para que pudesse agilizar esse projeto também, trazer para esse plenário, para votação. Obrigado, devolvo a palavra.
Presidente,
concedo também pela ordem, liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, presidente. Bom, presidente, eu gostaria de falar, eu já ia falar esses dias, né, mas como hoje também está difícil, sobre a pasta da Alexandrina, viu, vereador Gleim? Em respeito a Vossa Excelência, ao vereador Jean, que fizeram reunião lá, eu até os defendi no domingo. Se você pegar a notícia com as pessoas lá, eu os defendi no domingo. Eu já disse nesta casa que eu achei desnecessário cortar aquele flamboyant. Não tinha por quê. Lá tinha laranjeira, tinha goiabeira. Aí eu fui atrás, porque eu falei, o flamboyant é velho. Vocês falaram, não. Flamboyant é velho. Que aquele senhor que é do material de construção, o Bernardino, ele plantou, foi as laranjeiras e as goiabeiras. Então, assim, não tem 80, não. Então, assim, eu achei desnecessário. E eu acho que fica uma questão. Eu passei lá, vereador Hebe, eu não dou conta de falar alto. Eu passei lá esses dias, eu ia questionar os companheiros na segunda-feira. Está um deserto. Acabou lá. Depois que você ouve a retirada daquela árvore, que aquela árvore servia de sombra para as pessoas jogarem dominó, era o ponto da dama, era o ponto que a gente sabia tudo da Alexandrina, na verdade. Como as pessoas vão ficar? E eu parei para pensar o seguinte, se eles forem reconstituir a praça, quanto tempo vai demorar para uma árvore crescer e fazer sombra para as pessoas? Eu acho que eu não vou ver, não, porque... Você entendeu? Então eu me entristeci, eu acho que não deveria ter feito. Aquilo eu acho que foi, desculpa o termo, foi uma sacanagem com o pessoal lá da Alexandrina, com vocês até que pediram. Eu acho que foi uma sacanagem cortar aquela árvore. Podia ter remodelado a praça. Eu acho que tem que ter uma cobrança efetiva. Se você, vereador, se Vossa Excelência cortar uma árvore daquele porte, lá na porta da sua casa, você vai ser processado. Você pode ter certeza que você vai ser processado por crime ambiental. E as pessoas cortam, a prefeitura corta, não acontece nada. Sabe, eu achei muito ruim. E eu gostaria de falar sobre uma outra coisa, que eu vou voltar a falar na semana que vem, vereador Sargento Pereira. O senhor falou sobre periculosidade, sobre o adicional do salário dos auxiliares, né, da área de educação, auxiliares e merendeiros. Hã? Da educação. Nós estamos falando isso. Eu já fui atrás da forma como se faz o processo. Eu já estive com a secretária de educação. Eu não vim a essa tribuna essa semana, porque ela me pediu um prazo. Ela conversou comigo para dar uma posição, porque ela não concorda também com a forma que está sendo feito. Então, segunda-feira, eu vou trazer as formas irregulares que estão acontecendo os adicionais, irregulares. Ou seja, o Ministério do Trabalho tem que baixar na Prefeitura Municipal. Por quê? Porque um funcionário faz a mesma função do outro, um ganha e o outro não. Isso é ilegal. Se você fizer isso na sua empresa, viu, vereador Vespa, o senhor vai pagar multa, vai pagar reajuste, vai pagar muito caro para o Ministério do Trabalho, se for lá. Funcionário, funções iguais, salários iguais. Ainda mais periculosidade, mais insalubridade, é igual. E mandaram que os funcionários entrassem, cada um fizesse um processo. Eu até perguntei aos funcionários, por que a categoria, representada pelo seu sindicato, não entrou? Não, o Recursos Humanos mandou entrar cada um. Isso é ilegal. Concede-se a um e não concede-se ao outro que está do lado. Ministério Público do Trabalho tem que tomar conhecimento dessa questão. Não sei o que o procurador vai falar para a secretária, mas com certeza a secretária já sabe da importância disso, ela reconhece que funções iguais são salários iguais, então o procurador dessa prefeitura tem que tomar posição antes que o Ministério Público, nós possamos acionar o Ministério Público para fazer eles tomarem posição. Obrigada.
Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, antes de iniciar a votação, agora a votação do projeto de Jean Carlos, a gente estava conversando aqui que tem um requerimento para rever a questão da votação em bloco das emendas. Tendo em vista a confusão que deu, e agora nós temos ainda 10 para as 4, temos até 6 horas para debater e votar todas as emendas, um por um, para não haver discussão, para não haver dúvidas enquanto a votação. Queria que o senhor submetesse o plenário para ver se o Colégio de Lis aprova o retorno da votação nominal das emendas.
Na realidade, ontem nós deliberamos aqui, através das lideranças, a votação em bloco dessas emendas. Quando se aprofundou realmente na votação, começaram a surgir algumas dúvidas e até alguns questionamentos dos nobres edis, falando que realmente estava muito confuso em votar em bloco essas emendas. E nós também pudemos perceber isso aqui ontem. Mas como ontem nós colocamos para apreciação das lideranças, que resolveram votar em bloco, eu vou colocar novamente esse pedido para...
Eu acho que deveria pedir aos pares para que... Está difícil de ouvir o que Vossa Excelência está falando.
Então, peço a compreensão dos pares aí para que fiquem atentos aos esclarecimentos da mesa. Como nós colocamos ontem para apreciação das lideranças, nós, obviamente, não vamos passar por cima dessa decisão. Vamos apenas... em relação ao requerimento que está sendo apresentado, vamos novamente colocar para apreciação das lideranças para ver se possa haver uma reconsideração por parte das lideranças. Mas nós vamos submeter essa decisão, assim como fizemos ontem, para as lideranças partidárias, para rever essa questão de votar as emendas de forma individual, que é o requerimento que nós temos agora. Uma vez que ontem, na hora que se aprofundou o debate, surgiram realmente muitas dúvidas, que parece que impediu que as emendas pudessem ser votadas em bloco. Então, hoje, o requerimento é para ver se o plenário pode rever a sua decisão de ontem e que nós possamos votar as emendas de forma individual para que sejam debatidas aí uma por uma. Então, vou consultar a liderança do PT, vereador Lisier Borges.
Questão de ordem, presidente. Só pra...
Questão de ordem, vereador Jean Carlos.
Eu não sou contra a votação em separado de maneira nenhuma. Agora, ontem, eu fiz o requerimento que votasse em bloco e discutisse todas, em razão da quantidade, para facilitar a aprovação na sessão de ontem. Mas tudo bem, que seja individual. Agora, o que eu peço aos pares é que, quando for votar alguma coisa, prestar atenção. Porque no regimento não fala que, uma vez aprovado isso, pode rever de novo. Onde está isso no regimento? Que aprovou em bloco, agora volta para trás. Então, amanhã eu peço de novo para votar. Uai, insegurança jurídica que nós estamos provocando.
Na realidade, é um novo requerimento que está sendo apresentado hoje. Eu estou colocando um novo requerimento para apreciação.
Eu vou apresentar outro depois, aí de novo
agora,
depois. Aí...
Agora, quem vai decidir isso são as lideranças.
Não, eu até, entendeu? O problema é que eu não vejo previsão no regimento para ficar... Coloca em votação, depois vota de novo para trás. Arrependido, vai ter que prestar atenção, então, na hora de votar, né? É a colocação.
Eu também comungo com o vereador Jean, nós temos que prestar atenção no que está fazendo. Votamos, deliberamos, agora nós vamos retornar. Quer dizer, nem isso aí nós vamos segurar o voto, nós vamos segurar o voto aqui de quem então?
Isso é retrocesso.
Pela ordem, senhor presidente.
Mas não tem, ninguém é obrigado a mudar o voto, nós estamos, só que houve um novo requerimento.
Mas se votou, votou.
Se o plenário confirmar o que foi votado ontem, nós faremos a votação em bloco.
Eu quero soberano
isso
aqui.
Vota
em bloco.
Então. Não, mas eu, em respeito ao novo requerimento que foi apresentado, eu tenho que submeter as lideranças aí. É só conservar o voto de ontem. Ninguém é obrigado a mudar o voto.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador. O senhor quer fazer uma questão de ordem?
Pedro Mariano.
Questionar o regimento, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu continuo o meu voto de ontem, eu não vou mudar não. Porque eu tenho que ter a postura minha aqui igual foi ontem. Então eu voto a favor da votação em bloco. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Agora, eu só não entendo como é que nós vamos fazer essa votação em bloco. Porque tem uma emenda ali que eu tenho certeza que os pares, por unanimidade, vai ser a favor da emenda, que é aquela das instituições religiosas. Aquela é uma questão que eu acho que, por unanimidade aqui, a inclusão das instituições religiosas na concessão de título de utilidade pública. Então, aquela é uma emenda que, pelo que eu senti aqui, ela tem aqui o consenso para que se alcance a maioria aqui, a unanimidade no plenário, a favor da emenda. Tem algumas outras emendas ali que nós sentimos que realmente vai ser contra. O plenário será contra. E nesse caso, como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que agora arrumar uma solução para chegar à votação dessas emendas. Porque senão, como é que nós vamos fazer? Sobre Então, eu vejo que o bom senso manda que nós temos que aqui arrumar agora uma... Nem que seja um precedente regimental, que o regimento também prevê isso, que os casos omissos, nós podemos abrir um precedente regimental. Não há nada que impeça isso. Está no próprio regimento.
Presidente, o senhor está falando, na emenda pede autorização para que se faça convênio com as entidades religiosas? É isso?
Porque no projeto original, vereador...
Porque se for, é inconstitucional. Não, a Constituição Federal não permite que faça convênio com entidades religiosas. Então, acho que essa emenda aí vai ter problema.
Instituições religiosas. Tanto até o município mesmo tem vários convênios com instituição religiosa para funcionar, creche, escola... Tem vários. Nós temos várias creches e escolas, inclusive, que são mantidas através de convênio com instituições religiosas.
Presidente.
Então, nós temos apenas que achar uma saída aqui, porque senão a nossa votação vai ficar prejudicada.
Senhor presidente, pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente. Eu vou colocar o requerimento em votação, para que seja votado separadamente as emendas, que é a proposta que está aqui, e as lideranças aí tirem... Só que, no caso dessa emenda, por exemplo, que nós citamos, vai ficar confusa a votação em bloco. Né?
Pela ordem, senhor presidente.
Falava questão de ordem, vereador, você quer fazer?
Questão de ordem.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Eu fui uma das pessoas que no primeiro momento votei para fazer a votação em bloco. Mas, quando começou a fazer a leitura aí, 8 emendas... É humanamente impossível, pelo menos naquele momento de ontem, realmente estar fazendo essa votação. Eu acredito que, antes do leite, realmente eu concordo com o Jean em partes, mas a gente pode reverter uma situação para que esse projeto fique o mais melhor possível, acho que é de grande importância ter esse entendimento, porque se a gente tem o tempo agora disponível para que possa discutirmos emenda por emenda, eu acredito que é importante. Se o pessoal quiser que vote rápido, é só realmente pontuar cada emenda só o que interessa. Não precisa ficar dando entrevista aqui com coisas que não interessam na emenda. Então, para andar rápido o processo, eu acredito que é só fazer isso.
Eu vou palavra, senhor presidente. A votação em bloco ela é cabível quando já existe um consenso sobre um parecer sobre todas as emendas, se contrário ou se
favorável. De ordem, presidente.
Nesse caso, está tendo divergência de opinião de uma para outra. Então, por isso que eu vejo a dificuldade de nós votarmos em bloco, porque tem emenda lá, por exemplo, que é a intenção do plenário votar favorável e outras que é a intenção de votar contra. Então, nesse caso, como é que nós vamos fazer? Nós vamos votar todas contra, todas favoráveis? Então, se nós realmente... A votação em separado de cada uma vai facilitar e resolver esse problema. Mas, na realidade, para mim, não faz a mínima diferença. O plenário é que vai decidir. Eu vou colocar o requerimento. Glenn Martins. Vereador Glenn Martins.
Se nós votamos aquela emenda... Se a instituição for constituída em Anápolis, prestando serviço em Anápolis, dá o título para ela, então, quantas instituições religiosas em Anápolis prestam serviço para a prefeitura? Nossa cidade é uma cidade cristã, tanto evangélica, católica, espírita. Então, como não dá uma utilidade para uma entidade dessa? Por exemplo, a Igreja Bethesda mesmo, lá na Primavera, tem uma creche. As igrejas Betel, está indo para 4 creches da Madureira. Nós, lá na Alexandria, nós estamos procurando levar a creche lá para a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, que é uma estrutura muito grande. Inclusive, a Virgínia já foi lá com o pessoal dela, já fez, até contabilizou quantas crianças cada sala vai comportar. E se nós não der utilidade, como que vai fazer isso? O município pode contribuir muito, as entidades religiosas, muito com o município. Então, a gente tem que ver. E votar em bloco é requerimento. Como é que votam as emendas dessas em bloco? Devolvo a palavra, senhor presidente.
É, essa é a questão que nós colocamos, né? Que essa emenda mesmo, por exemplo, se as emendas forem rejeitadas em bloco, essa daí é uma que também será rejeitada. Então, essa é a nossa preocupação. Eu vou colocar para apreciação novamente das lideranças para que se possa realmente chegar à conclusão que possamos votar em bloco. Vereador, liderança do PT, vereador Lisier.
Eu não sei quem está colocando em votação, mas votar em separado.
Em separado.
Meu voto.
Então, pronto. É isso, está sendo colocado em votação, é isso. Se pode ser revista a posição de ontem das lideranças que decidiu por votar em bloco, em separado. Favorável em votar em separado. Vereador Ger Cabeleireiro, liderança do PSC.
Separado, senhor.
Vereador Jean Carlos, liderança do PTB.
Eu vou, tendo em vista a dificuldade de compreensão aí dos nove partes e entendendo que pode haver mesmo uma divergência isolada, eu vou concordar em separado para que ninguém depois fale que também votou a lei errada, para que não haja depois desculpa.
Liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha.
Presidente, ontem eu votei em bloco até pelo adiantar da hora, não daria tempo. E hoje nós temos muito tempo para discutir essas emendas. Agora eu solicito a vossa excelência que, na hora da discussão e também aos vereadores, que a gente fique atento às emendas e não prolongando demais, até porque não são só 8 emendas, são mais emendas. Existem emendas mais importantes e menos importantes. Voto então, presidente, pela votação em separado.
Liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Em separado.
Glenn Martins, liderança do PTN.
Voto em separado, senhor presidente. Sei que muitas emendas vão ser prejudicadas, principalmente as entidades evangélicas e religiosas que prestam um bom trabalho para nossa cidade. Então, voto em separado.
Vereador Eli Rosa, do PMDB.
Separado, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles, PSB.
Considerando que o propositor concordou, eu também concordo em separado.
Vereador Pedro Mariano, do PP.
Também eu voto como o Jacques falou, o propositor do projeto é do Jean, concordou, e é onde que fala negócio das igrejas aí, como católica, evangélica, espírita, e a gente é uma cidade cristã, que essa emenda parece que infringe um detalhe aí, então eu também voto separado.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Separado, senhor presidente.
Então, o plenário decidiu por unanimidade aqui que nós faremos a votação em separado. Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, primeira emenda, emenda aditiva que acresce ao artigo 2º, o inciso 9º, com a seguinte redação: as entidades com finalidade precípua de assistência social deverão apresentar inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.
Está em discussão a primeira emenda.
Discutir.
Discutir, vereador Hamilton Filho.
Ah, sim. Na página 11 do projeto, tem em cima, tem... Emenda 2, emenda aditiva, na página 11. Bem, senhores, eu fui o autor dessa emenda. Essa emenda nasceu de uma discussão, de uma visita que eu fiz ao gabinete do promotor Marcelo Henrique, porque como esse processo envolvia a fiscalização do Ministério Público, antes de nós impormos a ele uma responsabilidade de fiscalizar as entidades e de emitir pareceres sobre as entidades, coisa que não é prevista na lei federal e na lei estadual, eu fui discutir com ele a constitucionalidade disso e a viabilidade disso. Nesse ponto aqui, foi a sugestão dele, que existe na cidade de Anápolis uma lei de 95 que criou o Conselho Municipal de Assistência Social, que é a entidade que regula as entidades de assistência social na cidade de Anápolis. Então, a gente sugeriu nesse projeto que para uma entidade de assistência social possa ter o título de utilidade pública, que faça a inscrição no Conselho, visto que o Conselho irá também fazer uma fiscalização das atividades da entidade. Essa é a nossa sugestão, salvo o melhor entendimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Depois, vereadora Miriam, por favor, presidente.
Obrigado, presidente. Antes de entrar nessa discussão, vai ter a terceira vez que eu chamo a atenção desse assunto, desculpa os nobres colegas, mas já está entrando para o terceiro dia nós aí nessa discussão desse projeto. Eu acho que nós temos que prestar mais atenção na questão aqui nas ordens das nossas sessões. Aqui é um trabalho, eu considero dessa forma. Então, infelizmente, desculpa o meu palavreado, mas fica parecendo mais uma sala de confraternização. Então, o psicológico da gente dói de ficar atento para poder ouvir o que está acontecendo. Então, acho que está no início, como eu já disse, é o primeiro ano do nosso mandato, nós temos que moralizar isso aí, porque fica difícil. Ler um negócio lá, a gente não entende, passa batido. Então, acho que isso é bom para todos nós. O serviço desenvolve e a gente pode votar as coisas mais claramente. A respeito aí dessa questão aí, é bom que, de repente, possa esclarecer aí, porque para que possa fazer essa inscrição, precisa apresentar utilidade pública. Não bate aí, não. Uma coisa depende da outra. Precisa esclarecer mais esse detalhe aí. Porque para a gente ir lá no Ministério Público e fazer essa inscrição, eu acho que eles exigem o título de utilidade pública. Aí como que fica?
Discute.
Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Ederson Lopes.
Deixa eu tentar até ajudar o vereador Vespa e o vereador Hamilton também, que teve a sugestão lá do promotor Marcelo Henrique para acrescentar essa emenda. Eu tenho informações de que as entidades, quando elas precisam fazer a inscrição, eu tenho interesse em fazer a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, eles pedem a concessão da utilidade pública, que eles tenham o título de utilidade pública para fazer a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. E nós agora estamos requerendo aqui, através dessa emenda, que para ter o título de utilidade pública, que tenha inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Isso pode causar um impasse. Então, isso pode causar um impasse e dificultar um ficar jogando para cima do outro. Nós ficarmos jogando para o Conselho e o Conselho jogar para nós e não ter a concessão do título. Eu creio que a lei, ela já restringe bastante. A lei que aprovamos aqui nessa casa, do vereador Jean, ela já restringe muito para evitar as pessoas de má índole a concessão do título de utilidade pública. Com relação a um ano de funcionamento, comprovação no município, nós vamos votar aqui outras emendas também que vai restringir bastante. Agora, eu creio que essa emenda aqui é uma emenda perigosa. Eu creio que essa emenda aqui é uma emenda perigosa, porque pode ficar lavando as mãos. Um joga para um, joga para outro. E uma entidade séria que vai contribuir para a sociedade anapolina sem fins lucrativos, ela vai ficar impedida de ter o título de utilidade pública devido a essa emenda. Então, eu não estou colocando meu voto, também não estou, como diz o vereador Mauro, patrulhando o voto de ninguém. Eu só quero jogar no ar esse ponto de interrogação para que nós possamos analisar bem. Eu creio que é um risco aprovar essa emenda aqui. Quero conceder uma parte ao vereador Hamilton Filho.
Uma parte. Eu gostaria de sugerir aos novos pares que nós votássemos contra essa emenda. Depois, no decorrer do projeto, no correr da implantação, porque nós não sabemos essa questão da... Tem uma informação do Ederson que fica a coisa... Eu fiz a emenda na discussão com o promotor Marcelo Henrique. Ele sugeriu essa questão. Eu consultei a lei... Deixa eu só explicar. Eu consultei a lei que criou o conselho. Eu consultei a lei que criou o conselho. Só um minuto de...
O autor da emenda está fazendo os esclarecimentos.
Aqui, assim. Eu consultei a lei que criou o Conselho de Assistência Social e lá não tem essa previsão.
Tem não.
Então, assim, se houver dúvida em relação a isso, vamos voltar depois para a alteração. Eu estou só colocando, essa foi uma ideia que surgiu, coloquei a emenda, que eu acho que é uma coisa relevante, mas eu não sei se vai prejudicar ou se vai... se vai ajudar ou vai piorar a situação, entendeu? Foi uma sugestão que me deram, achei a princípio boa, mas deixa de verdade, pra gente, talvez no segundo momento implanta isso, entendeu? A gente não precisa colocar tudo, todos os mecanismos de controle de uma vez, pode ser gradativo, depois a gente faz alteração na lei. Então fica aí o entendimento dos senhores, eu acho que pode deixar para o segundo momento essa questão.
Presidente, eu vou conceder o vereador Mauro, o vereador Pedro, mas eu quero só esclarecer algo aqui. Nós precisamos realmente avaliar bem isso aqui. Porque a questão é a seguinte, com certeza, eu quero dizer ao vereador Jean, que é um vereador bastante técnico, realmente, na lei, não pede isso. Mas o Conselho tem pedido. O Conselho tem pedido isso na prática. E é o que a minha preocupação é essa. Ficar a pessoa querendo ter o título, precisando do título para fazer as suas atividades, que vai beneficiar a sociedade, uma entidade idônea, e o conselho joga para nós jogamos para o conselho, e não consegue essa entidade séria desenvolver o seu trabalho. Quero conceder uma parte ao vereador Mauro, depois ao vereador Pedrinho.
Serei breve. Não, olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o vereador Hamilton pela sua humildade, né? Então, ele tinha uma visão, agora está vendo outra. Então, ele está pedindo para nós votar contra a emenda. Parabéns, vereador. É assim que se faz o homem público. Pela sua humildade. Não é daqueles durão que fala, tem que ser, você é o dono da verdade, não. Parabéns. O Anderson falou uma coisa séria ali. Certo? Esse povo fica fazendo a gente de pingue-pongue. E trava tudo. É uma via cruce para fazer uma utilidade pública. Eu acho que o vereador Anderson, ele esclareceu tudo ali. E miúdo. E eu não tenho negócio de esconder voto, não. Eu já vou declarar meu voto. Meu voto é contra a emenda.
Questão de ordem, presidente. Presidente, considerando que o próprio autor... Pode ter questão de ordem,
discutindo aí. Pode ter questão de ordem, discutindo?
A palavra ainda está com o vereador Ederson Lopes.
Desculpa, vereador. Desculpa.
Eu quero conceder uma parte ao vereador Pedro. Se tiver o TP, eu concedo uma parte, Vossa Excelência.
A título de esclarecimentos... Eu gostaria de falar para o nobre vereador Hamilton Filho que, considerando a nível federal, o Conselho Nacional de Assistência Social em Brasília exige que, para ter isenção fiscal e incentivo fiscal, é necessário que as entidades filantrópicas tenham o título de utilidade pública municipal, estadual e federal. Depois de registrado, elas vão ter as isenções e os incentivos fiscais. Fora disso, elas serão de utilidade pública, mas não terão as isenções e os incentivos fiscais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero agradecer ao Pedro, ao Pedrinho Porto Rico, porque foi extremamente importante a informação de Vossa Excelência nessa tarde. E eu vejo que se nós não aprovarmos essa emenda, não vai alterar nada no projeto. Eu vejo se essa emenda ela não passar, se nós derrubarmos essa emenda aqui nessa tarde, o projeto continua perfeito, o projeto continua restringindo. Agora, se essa emenda for aprovada, pode gerar uma preocupação. O senhor quer uma parte, vereador?
Sim, senhor.
Quero conceder uma parte ao vereador Jackson Charles.
Eu pedi a palavra pela ordem, mas Vossa Excelência me deu a parte, e eu peço desculpa por ter entrado na sua fala, mas eu quero só colocar, tomando como base que o próprio autor já considera a retirada, a votação contrária, eu vejo que não precisa mais discutir essa emenda. Vamos colocar ela em votação. E vamos para a próxima.
Amém. Senhor presidente, eu estou de pleno acordo com o vereador Jackson Charles para agilizarmos os trabalhos. Se todos estiverem de acordo, devolvo a palavra.
Discutir, presidente.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
Não, só lembrando que a emenda foi apresentada pelo vereador Aramil, como ele mesmo diz, e é aprovada na comissão. Né? Então não é mais, ela não é uma propositura individual dele, a comissão aprovou. Eu concordei com a Hamilton, porque eu sei que o Conselho Municipal de Assistência Social não prevê nenhuma, para inscrever em nenhuma entidade, a obrigação de ter declaração de utilidade pública. Se fosse assim, então todas as entidades do município tinham que ter a utilidade para o municipal, e não é verdade. Mas é, já que o Hamilton, que é o propositor da emenda, está disposto a abrir mão, e se existe um risco, receio, como Vossa Excelência disse, de, na prática, haver a exigência, a intenção da lei não é burocratizar, é prestigiar as entidades sérias. Fica ao critério do autor da emenda, né?
Só um detalhe, Jean, uma parte. A gente tem preocupação, gente, nesse projeto, de não atrapalhar as entidades. Às vezes, as entidades são formadas, pessoas simples, e não poderiam causar muitas barreiras, não poderiam ter dificuldade demais também para quem quer título de utilidade pública. Devolvo a palavra. Obrigado, Jean.
Devolvo, presidente, a palavra.
Eu quero apenas, em relação à votação desse projeto, informar aos pares que esse é um projeto, nós não precisamos ficar agoniados e nem ter pressa em votá-lo aqui na Câmara. Nós ficamos até hoje sem uma normatização de título, de concessão de título de utilidade pública aqui na Câmara. E nós estamos agora criando essa lei aqui na Câmara Municipal. Então nós temos que ter todo o cuidado, como é uma lei que nós estamos criando agora, que vai valer também para a Câmara, para o próprio município, nós temos que ter todo o cuidado que essa lei não saia daqui já com falhas. Essa é a minha preocupação em cima disso. Então nós não precisamos ter pressa, nós ficamos até agora né, sem essa lei aqui na Câmara, estamos criando agora e já temos que criar uma lei que seja duradoura e que já não saia aqui da Câmara Municipal com falhas. Por isso que é importante a gente estar tirando aqui todas as dúvidas. Já é a terceira vez realmente nós estamos aqui votando esse projeto e eu acho que isso é bom justamente para que não paire nenhuma dúvida quando esse projeto for aprovado aqui na Câmara Municipal. A emenda ainda está em discussão. Para me suspender a discussão da emenda, é necessário que haja algum requerimento nesse sentido. Oi?
Votação, presidente.
Tem, não, para discutir tem. Para discutir ainda existem vários oradores inscritos. Tem, vereadora Miriam Garcia está inscrita para discutir a emenda. Abriu mão?
Discutir.
Vou votar, Miriam.
Hã? Não, não.
Existe um pedido já para que encerre as discussões e já vota a emenda, uma vez que o próprio autor concorda.
Tá, eu
voto contrário
à emenda. Na verdade, eu não ia discutir só essa emenda. Só quero colocar um ponto de vista meu. Eu acho que ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas com a lei. Eu já conversei até com o próprio vereador Jean Carlos, já na semana passada nós conversamos isso. E o que eu falei é que nós vamos aprovar essa lei tudo para começar a engatear nesse processo de normatização e vou apresentar mudanças à lei já na semana que vem. Eu quero acrescentar algumas coisas, que se eu fosse acrescentar aqui agora, eu retardaria o processo de início de normatização. Não é essa emenda, vereador. Eu não estou discutindo nem essa emenda. Estou discutindo que existem algumas lacunas a serem preenchidas nesse processo ainda. Existe alguma coisa. E eu acho que é tão importante essas entidades filantrópicas, a fiscalização. Por quê?
Questão de ordem, presidente. Nós estamos discutindo a emenda, presidente. Nós não estamos discutindo o projeto.
É o projeto, vereador.
Não, a emenda.
A emenda, vereador.
A emenda. Estamos
discutindo apenas a emenda.
A emenda.
A emenda. Isso.
Tá bom, eu vou fazer as emendas e depois a gente briga na semana que vem. Tudo bem. Eu também sou a favor, só quero dizer uma coisa. Você fazer inscrição no conselho é uma coisa. Você receber verba municipal é outra coisa, que quando precisa da utilidade. Obrigada, presidente.
E ainda estão inscritos para discutir a emenda vereador Pedrinho Porto Rico e Vilmar Silvestre e Mauro Severiano. Vão abrir mão da discussão? Abrir mão?
Então, abre mão, sim.
Vai abrir mão?
Abre mão, presidente. Abre mão,
presidente.
Vou colocar o projeto em
votação. Só quero fazer uma pergunta. Esse conselho, ele auxilia de alguma forma essas entidades? Tem como informar isso aí?
Fiscaliza.
Esclarecimento. Por gentileza. Ele fica registrado e é um órgão fiscalizador. É um órgão fiscalizador das entidades filantrópicas, no caso.
Então, vou colocar a emenda...
Não, todo jeito. Ele é.
Em votação, lembrando que o próprio autor pediu para votar contra. A emenda está em votação. Os contrários se manifestem.
Os contrários, né?
Os contrários à emenda se manifestem. Com unanimidade aqui dos presentes, a emenda essa está derrubada, a emenda. Rejeitada.
Senhor presidente, seguindo aqui a próxima emenda, ela é o seguinte teor. Fica suprimido o parágrafo 1 do artigo 3º.
Peço atenção dos pares. O secretário está lendo a terceira emenda.
Então, repetindo. Fica suprimido o parágrafo 1 do artigo 3º. Ele contém a seguinte redação. Compete à promotoria expedir manifestação técnica quanto ao controle previsto no caput desse artigo.
Está em discussão a emenda.
Discutindo.
Discutir a vereadora Hamilton Filho.
Senhor presidente, essa emenda a gente pede tirar essa necessidade, essa obrigatoriedade, aliás, do Ministério Público realizar um parecer técnico acerca da documentação da entidade previa o artigo 3º. Visto que a gente não pode, a Câmara Municipal de Anápolis não pode impor obrigação ao Ministério Público, que é um órgão estadual que foge à nossa competência. Então, esse tipo de obrigação, isso não é previsto na lei e orgânico do Ministério Público do Estado de Goiás. Então, nós não podemos impor essa obrigação. Então, é só uma correção, já foi discutido com o autor. Que a gente, essa sim eu peço a aprovação, que vai corrigir uma falha inicial do projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Então, apenas para entender, o texto original prevê que a documentação tem que ser submetida a um parecer do Ministério Público, é isso?
Não só a documentação, como o relatório contábil. O Ministério Público teria que dar um parecer sobre a contabilidade das entidades. Isso a gente não pode impor essa obrigação ao Ministério Público.
Tem meu voto,
discutindo. Existe uma emenda suprimindo esse artigo do projeto.
Discutindo, então, presidente.
Os pares entenderam, né? Para discutir, vereador Jean Carlos.
Não, apenas para concordar com a emenda do vereador Hamilton, que na verdade a redação não era para dispor competência. Era para a entidade solicitar atestado junto ao Ministério Público, conforme foi apresentado em outra emenda. Agora, nós não podemos realmente dispor competência do Ministério Público Estadual, concordo com Vossa Excelência, nós já havíamos discutido, e também peço aos pares que aprovem essa emenda.
Ainda em discussão a emenda. Vou colocar em votação. Os contrários se manifestem. Esta emenda, aprovada esta emenda.
Ok.
Falava com o secretário.
A quarta emenda. Essa emenda visa incluir o parágrafo 2º ao artigo 2º da presente lei, que é a seguinte redação. O vereador relator na comissão de mérito deverá realizar uma visita à entidade a ser beneficiada com o título de utilidade pública para verificar sua existência e idoneidade. Estou repetindo aqui. Inclui o parágrafo 2º ao artigo 2º.
Eu gostaria que o secretário, por exemplo, pudesse ler com o texto original e depois a emenda.
Não, insere o parágrafo 2º. Não tem o parágrafo 2º no artigo.
Não tem.
Insere o parágrafo 2º.
Discutindo, senhor presidente.
Com o seguinte teor. O vereador relator na comissão de mérito deverá realizar uma visita à entidade a ser beneficiada com título de utilidade pública para verificar sua existência e idoneidade.
Para discutir, vereador Ederson Lopes, líder
discutindo,
do governo.
Discutindo, presidente.
Senhor presidente, essa é uma, nós tivemos uma discussão aqui, inclusive o pastor Vilmar, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, com relação a que não fosse só um vereador, mas que fosse uma comissão. Só que no projeto original que nós aprovamos, não tem nenhum vereador. Então, se nós derrubarmos essa emenda aqui hoje, nós vamos ficar sem ter essa obrigatoriedade de um vereador, inclusive o vereador relator, na comissão de mérito, que ele vá fazer a vistoria em loco na entidade. Se nós derrubarmos essa emenda, essa é a minha preocupação, no projeto original não consta esse artigo, esse parágrafo, me perdão, não consta esse parágrafo.
A parte, senhor.
Agora, podemos fazer o seguinte, uma sugestão, aprovar a emenda para que o projeto vá para ser sancionado e depois, como é a ideia da vereadora Miriam, no futuro poder modificar essa emenda. Porque se nós derrubarmos essa emenda aqui agora, não vai ter esse parágrafo.
A parte, senhor vereador.
Vai ficar sem nenhum. Concedo uma parte, vereador Lizier.
Só para exemplificar, dei até nossas mãos um projeto, né, de pedido de utilidade pública. Fomos até o local, não existia entidade.
Verdade.
Né? Falei com o relator, falei com o autor do projeto e concluímos por devolver. Aí o jovem que estava pleiteando o título de utilidade pública chegou até nós dizendo que ele já tem atividade, mas não tem local, não tem CNPJ, não tem nada. Então, falou, olha, infelizmente, isso não é possível. Né? Aguarde a conclusão do estabelecimento, estabelecer a empresa, posteriormente nos procure para tratar do assunto. Então, se a gente não tivesse ido no local, a gente correria o risco. Né? Então, isso é muito importante. Só para corroborar, para reforçar o seu parecer. Esse artigo é fundamental. Devolvo a palavra.
Eu quero conceder também uma parte ao vereador Fernando Cunha.
Obrigado, vereador. Eu acho que esse artigo é importante também numa parte na questão da visita, ou de um membro, ou do membro da comissão. Acontece que numa visita, não dá para essa comissão saber se a entidade que requerer utilidade pública é idônea ou não. Infelizmente, pelo menos saber se existe, mas aqui fala a sua existência e idoneidade. Então não tem como a gente saber se a empresa existe, é idônea ou inidônea. Acontece que nesse primeiro momento, sou favorável ao projeto, à emenda, desculpe, mas para que a gente faça essa reparação depois, até porque a gente não pode jogar nas costas de um vereador, de 3 ou de 4 de uma comissão, a responsabilidade depois da entidade ser inidônea ou cometer alguma ação fraudulenta. Então, vou votar favorável à emenda, mas já falando que no futuro nós temos que melhorar a questão dessa emenda.
Uma parte.
Senhor presidente, o vereador Fernando Cunha tem toda a razão, só que nós temos aqui outras emendas e outros artigos do projeto que vão comprovar a idoneidade da entidade. E também não quer dizer que outros vereadores não possam acompanhar o vereador relator na visita. Então, não vai, apesar de não constar na emenda uma comissão de vereadores, constar simplesmente o vereador relator na comissão que ele tem a obrigação de fazer a visita,
mas isso não impede de que ele convide, né, os demais pares ali da comissão, não, vereadores, para que possam acompanhá-lo nessa visita. E também, assim que ele fizer a visita, ele vai fazer o relato, e o relato também vai ser submetido à apreciação para aprovação ou não na comissão. Então eu creio que é uma emenda, sim, que realmente ela venha contribuir para o projeto. Quero... Que, alguém
parte,
pediu uma parte?
Parte.
Quero discutindo, parte, presidente.
Concedeu uma parte ao vereador GR.
Olha, eu acho bem pertinente, porque quando coloca aí que tem que observar a existência e idoneidade dessa entidade, eu acho que só uma visita não é suficiente. É, tem que buscar toda a documentação, analisar friamente, porque é uma responsabilidade muito grande conceder um título de utilidade pública e depois, num futuro próximo, nós temos o desprazer de ver entidade que tinha que estar prestando serviço à sociedade torturando pessoas. Então, eu acho pertinente, eu acho que o relator ele tem que ir em loco fazer essa investigação, não só uma vez, ele tem que observar mesmo, inclusive nesses casos, que o processo possa ficar mais tempo com o relator para que ele possa dar o seu parecer com segurança. Devolvo a palavra.
Eu agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para discutir o projeto, o vereador pastor Vilmar Silvestre, depois vereadora Geli.
Projeto ou emenda?
A emenda, desculpa, discutindo a emenda.
Senhor presidente, em parte eu fui contemplado com a palavra do vereador Ederson. E como os senhores sabem, ontem o meu voto foi contrário, votar em bloco, exatamente por esta razão aqui. Agora, com relação ao que colocou o vereador Fernando Cunha, eu entendo o seguinte, que esta seja por enquanto, até que seja modificada a emenda, como o senhor disse, então, esse vereador vai lá e vai trazer uma ficha. A entidade tem CNPJ, tem tudo. Então, nós, ou seja, a comissão que estiver... Exatamente. Então, CNPJ. E através do CNPJ, pode ver a idoneidade dela, se ela está aprontando por aí ou não. Então, eu acredito, viu, Fernando, que através do CNPJ dá para a gente saber a idoneidade da entidade... E eu estou plenamente, fui contemplado com a palavra do vereador Elis. É isso que eu,
uma parte,
que eu penso.
Uma parte.
A você da parte.
Só para contribuir com a sua fala, vereador, nós uma temos parte. Aí inúmeros casos, mas casos com muita frequência mesmo, de entidades que existem só no CNPJ.
Pois é.
Então o CNPJ, ele não dá embasamento para você saber se a empresa é idônea ou não. Só o CNPJ. Então eu estou dizendo isso porque eu conheço, por exemplo, ONG, eu conheço ONG, que existe no CNPJ e, na verdade, não existe porcaria nenhuma. Então, só o CNPJ não traz essa tranquilidade conforme você colocou, só para contribuir.
Uma parte, vereador.
Parte ao Pedro Mariano.
Pastor Vilmar, esse negócio de visita, o pastor Eders hoje representa a casa lá no Conselho de Crianças e Adolescentes. Lá, quando é para fazer celebrar tipo convênio, lá é feita uma comissão de 5 a 6 para visitar as entidades, verificar todos que ela está funcionando, como ela funciona. Quando eu estava lá, teve várias que foi rejeitado por causa disso, não funcionava normal. Então, que aqui seja, lá seja igual um modelo, que é aqui, lá seja um modelo para nós, né, pastor Edson? Porque lá funciona sim. E é igual o senhor colocou, eu acho que isso aí vai, nós vamos fiscalizar melhor ainda essa entidade, para não vir em discussão igual aquela que aconteceu aí, que até 2 meses, aquele escândalo que aconteceu, né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante. Mas que faz, o relator vai com a comissão lá para verificar dados, não CNPJ, mas como está funcionando, ou talvez ficar um dia lá. O Conselho de Crianças e Adolescentes fica até 1 dia ou 2 dias acompanhando, né, pastor Hélio? Devolvo a palavra. Obrigado, pastor.
Vereador Jackson, é interessante o que você diz, porque é o seguinte... tendo o CNPJ, evidentemente, para ela solicitar, né, essa certidão de utilidade pública, enfim, esse título, evidentemente que, tendo o CNPJ, a Câmara, enfim, a comissão, aonde estiver o pedido, estiver analisando, vai fazer uma pesquisa. Digita o CNPJ lá, que fala tudo sobre a empresa. Ou não, seja, se ela está negativada, se ela comprou e não pagou, se ela não movimentou o CNPJ, tem alguma coisa errada. É assim que eu penso. Conceda parte ao vereador Mauro Severiano.
Vereador, não é discordando da Vossa Excelência, mas concordando com o vereador Jacques. Nós já caímos nessa armadilha aqui. Acabei de dizer em outras sessões o que eu falei. CNPJ, para malandrar, isso é um café pequeno. CNPJ. Acabou o povo malandro, ele vive disso. Já põe um escritório só para tirar CNPJ falso aí, a torta direita. O senhor não é malandro, não tem ninguém malandro aqui. Mas lá fora, a vereador, pessoa que quer usar de má fé, pelo amor de Deus.
Discutindo.
Nós caímos nessa armadilha aqui da Rua 3, até esqueci, não sei se foi 493. Me recordo que estava eu, o vereador Gini aqui. Levou 1 milhão aqui, caímos na Arapuca aqui. Então, do governo federal ainda. Então, esse negócio de CNPJ, malandro, para fazer documento, ele é um expert no assunto. Então, não é por esse lado. Obrigado.
Vereador Mauro, acho que o senhor não entendeu o que eu disse. Eu disse o seguinte, que chegando o CNPJ, que antes de mais nada, vai dar, é o início, vamos fazer, vamos buscar o que, que consta atrás, se tiver positivo ou negativo, entendeu? Quer dizer, é o pontapé inicial. Para
vereador Guilmar, uma parte, por favor.
Certificado aí,
uma parte,
é
vereador.
Buscar através do CNPJ. Você dá parte ao Pedrinho Porto Rico.
O nobre vereador, eu de princípio não concordo em relação ao que foi dito. Porque está tirando a competência do propositor do projeto, está tirando a idoneidade do vereador que está fazendo o projeto. Está tirando, porque está colocando alguém fiscalizando alguém. Alguém fiscalizando alguém. Então eu acho que a comissão, ela tem sim que ser vista. Mas ela tem que ser visto o lado constitucional e o lado documental. Porque existem os outros órgãos que cuidam disso. O cartório de títulos e documentos, olha tudo isso. Se tiver CNPJ, a junta comercial, olha tudo isso. A Receita Federal também olha, o município também olha. Depois de tudo isso olhado, e tem a propositura do vereador, tem um outro vereador que vai fiscalizar a propositura, eu acho que tira a competência e a idoneidade do relator do projeto. Então, eu não concordo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Você dá parte ao vereador Sargento Pereira,
vereador
Alberto.
Vereador Márcio Vesto, o tempo de Vossa Excelência está
esgotado. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereadora professora Geli. A emenda, aliás. Discutir a emenda, desculpa.
Obrigada, senhor presidente. Falei que está mais fácil pedir a parte do que pedir para discutir a emenda, viu, presidente? Está bem difícil. Presidente, a emenda, eu acho relevante. Eu acho relevante a emenda pelo fato de estar indo o relator para poder olhar in loco a existência da instituição. E quando eu falo aqui de um relator, esse relator, ele vai apenas fazer o relatório para ser apreciado por uma comissão. Então, é aquilo que o Pedrinho falou, o vereador Pedrinho de Porto Rico falou aqui. Ele está emitindo um relatório que ele vai trazer para apreciação de uma comissão. E logo aqui à frente, nós todos recebemos as emendas.
Estamos discutindo o óbvio.
Senhor presidente, eu
presta atenção dos pares.
Eu demorei muito para ter direito.
Está com a palavra.
Eu demorei muito para ter direito à fala e gostaria de ser respeitado no meu direito. Então, esse relator, ele vai emitir um parecer que vai trazer para apreciação de uma comissão. Então, acho que é muito importante essa comissão analisar aquele relatório, a fala daquele relator, para poder aprovar ou não. Por demais, nós recebemos o projeto e recebemos a emenda também, e no projeto tem um artigo, logo adiante, que fala que essa instituição que receber, ela tem que trazer anualmente, prestar a essa Câmara anualmente, é o relatório das suas atividades, e se ela está prestando um bom serviço ou não. Então, eu acho, assim, que a emenda ela é relevante, e eu sou pela aprovação da emenda.
Discutindo, presidente.
Obrigada, presidente.
Discutindo, presidente. Discutindo.
Bem, para discutir, vereador Pedrinho, Porto Rico.
Oi.
Então, na discussão, o vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, Paz, ontem eu citei essa colocação do nosso novo vereador Pedrinho aqui. para se apresentar uma propositura de concessão, não cabe ao vereador, cabe ao vereador, a qualquer de nós vereadores, ao executivo. Aquele vereador que está apresentando essa propositura de concessão, é claro que ele está, de alguma forma, buscando e tá, tem aí por conhecimento que essa instituição, ela existe, ela está em funcionamento, ela é legal e tudo.
Tem credibilidade.
Certo? O relator, naquele momento ali, estará vendo a legalidade. A legalidade. Essa fiscalização, ela foge, para mim, foge um pouco da alçada nossa. Vou visitar para ver se está em funcionamento. Nós vemos a legalidade na Constituição e Justiça. Agora, o propositor, o vereador ou executivo que dá essa propositura, né, dando concessão à instituição, eu acredito que essa pessoa não fará isso sem conhecimento de causa. E eu estive, quando eu estive em busca de informação, o GR apresentou a concessão, eu estive no local. Porém, eu acreditei muito na palavra dele. Eu fui lá porque eu conhecia o local. Mas agora, ele que, na verdade, tem que trazer essa informação...
É uma parte para mim.
Para a comissão. Ele que tem que trazer. Eu vou me deslocar daqui da minha alçada, que seria justamente ver a legalidade da criação, da concessão, para ir lá ver. Acho que é o vereador que está propositando, fazendo essa propositura, ele tem que trazer esse embasamento. Ele não vai trazer aqui informações inverídicas, não. Eu acredito que não seria dessa forma.
Dá uma parte para mim.
Uma parte.
Complementando o raciocínio do novo vereador, Sargento Alberto, vou dar um exemplo. Eu faço uma propositura de uma entidade filantrópica, mando para essa casa, é aprovado por unanimidade, antes passa lá pela comissão, aí vai lá o vereador Hamilton Filho e vai lá no meu mesmo onde eu tive, fiz todo o trabalho, o que é que a entidade vai pensar em relação ao vereador Pedrinho Porto Rico por ter feito a propositura? O que é que eles vão pensar? Olha, o vereador fez a propositura, mas veio um outro vereador aqui e veio fiscalizar e veio olhar, ver se realmente confere com o original. Isso eu acho que tira a nossa credibilidade e a nossa idoneidade. Pelo menos é assim que eu penso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu queria...
Também, eu estou
ainda
a palavra ainda com o vereador Sargento Alberto.
Eu só queria deixar. Sim, o que está sendo proposto vem complementar. Eu acredito que vem complementar. Mas também eu acredito que há uma divergência aí justamente dessa interpretação, de alguma forma, por cada um de nós. O cara apresenta com toda a convicção, e eu não é desconfiando, não, eu tenho que fazer essa visita lá, é necessário fazer? Eu não acredito, viu, Jean? Me perdoe aí, mas sinceramente. Tá, eu vou, não vou devolver a palavra, mas Pereira, por gentileza, faça uso.
Realmente, essa ideia aí foi interessante, porque nós estamos aqui nessa casa para vermos a legalidade da utilidade pública, não de estar atestando a idoneidade da empresa, da utilidade. Não tem como eu estar dando um cheque em branco para a utilidade pública daquela empresa. Eu não posso falar o que é que vai acontecer no futuro. Então, é muito importante para nós dessa casa, antes de pegarmos alguma utilidade pública, nós irmos até o local e visitarmos, e olharmos, ver se realmente tem, para não deixar a nossa casa aqui com a situação difícil. E isso que é importante saber, porque se você já sabe que tem uma lei ou que tem um critério, não pegue para fazer bonito para a pessoa e deixar a nossa casa em xeque. É só isso que eu quero estar questionando para os meus novos pais, para que não aconteça isso. E nós temos que dar uma aceleração para o processo e discutirmos a emenda. A emenda só tem duas opções, votar ou não votar. Só isso. Se votar, vai estar implantado, se não votar, vai estar fora. Só isso, eu vou para a palavra, Sargento Alberto.
Está finalizando a minha fala? Tá, Guilherme, por gentileza, está finalizando completo.
Só para deixar claro aqui, nós apresentamos, o Ademir Marinho nos pediu para apresentar aquela entidade de voleibol, o Fernando Cunha deslocou até Goiânia, foi lá em loco, vistoriou e trouxe toda a informação. De modo algum, isso mereceu a minha propositura. Então, é importante isso, porque a gente pode cair em alguma armadilha. E o companheiro está aqui, o outro vereador, está endossando a entidade, ajudando. Então, acho interessante que possa ir no local mesmo, que é uma forma a mais de estar fortalecendo. De modo algum, vai desmerecer o propositor, não, Pedrinho. Não concordo, não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu só tenho alguns segundos. Então, vereador, perdoe. Então, o senhor esteve lá, conheceu também, anteriormente, antes de fazer a propositura, o senhor conheceu ou a pedido de alguém?
Discutido, né? O Ademir Marinho me pediu.
Tá, então o Ademir Marinho foi pedido. Ok, então aí sim, acho que complementa o nosso companheiro, né, no vereador, ter ido lá conhecer, porque no momento da sua propositura, você não tinha conhecimento dessa instituição. Aí sim, eu acredito que deva ser, ó, estou fazendo a propositura, mas, por gentileza, faz a visita que eu não conheço. Eu vou falar, presidente.
Discutindo a nobre emenda, presidente.
Também para discutir a emenda, vereador Lisier Borges.
Discutindo a... Tem que ser, porque estavam discutindo os casos.
Somente complementando aí, gente. Pessoal. Foi o que eu questionei à mesa. Qual seria a comissão de mérito para esse título de utilidade pública? Qual é? Eu, a princípio, ela só passa em duas comissões. CCJ e a de finanças.
Não, direitos humanos, ela passa
a
direitos
a jurídica da Câmara. Não, ela é de mérito. Bom, mas que seja. Essa é uma questão que surgiu agora. Mas eu entendo que isso aqui deveria ser feito pela CCJ. Por quê? Porque não. É o trâmite inicial. É o trâmite inicial. Você tem que constatar, nós já tivemos esse problema aqui, nós já tivemos esse problema aqui, já relatamos duas, três vezes aqui. O mesmo caso de não existência da entidade e está com um projeto aqui dentro dessa casa. Então, parar no primeiro instante, travar ela no primeiro instante. O relator faz a visita da CCJ e depois segue o trâmite. Aí sim pode ser corroborado pela comissão de mérito.
A parte,
dá uma parte pro
vereador.
O vereador Ederson, primeiramente.
Vereador Lisier, eu quero discordar de Vossa Excelência que a CCJ ela tem que somente avaliar se o projeto é constitucional e legal. E aí vai para a comissão de mérito para averiguar realmente a veracidade da instituição, se realmente ela existe, se realmente ela funciona, se realmente presta serviços relevantes ao município. Então isso realmente cabe à comissão de mérito, o nome já diz, comissão de mérito. A CCJ é só para, se o projeto é constitucional, legal, fere a lei orgânica, está de acordo com a lei orgânica. Essa é a função da CCJ, não averiguar se ela existe, se ela funciona,
não.
Essa é a de mérito. Então eu quero discordar de Vossa Excelência e concordar com a emenda, que realmente seja o relator, não da CCJ, mas da comissão de mérito. E quero discordar do Pedrinho Porto Rico e do Sargento Alberto com relação ao constrangimento de um outro vereador que não propositou fazer a vistoria. Eu creio que não causa constrangimento nenhum. Quanto mais vereadores estiverem ali envolvidos no projeto, averiguando, será melhor para a população anapolina, melhor para essa Casa de Leis, para que nós não sejamos ludibriados aí por pessoas de má índole.
Ô, líder, a parte, líder.
A parte,
quero
vereador.
A parte, líder.
Para o vereador.
A líder. Dizer, a parte.
Bom, a informação é de que ela poderia passar no Direitos Humanos se houvesse solicitação. Essa informar é a informação é que eu tenho. Mas eu entendo ainda, continuo entendendo, que a gente poderia economizar tempo, né, se a CCJ fizesse essa averiguação, porque eu acho que isso faz parte da questão legal também.
Parte,
saber
vereador.
se existe uma área definida. Uma parte para a vereadora Miriam.
Presidente, questão vereador. De ordem. Questão
Pera
de
aí.
Ordem.
Não, agora não, agora você espera. Espera aí.
Palavra com
vereador Lisier.
Palavra ainda está com o vereador Lisier para discutir.
Seguinte,
depois passo para
eu não
assino, para questão de ordem.
Eu já tive, eu verifiquei, não vou dizer o nome, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e o CNPJ nem sequer era da instituição quando chegou na Comissão de Finanças. Vereador Ederson lembra. Então, eu acho que é obrigação de todos os relatores das três comissões fazer a verificação. O relator da Comissão de Justiça e Redação tem que fazer a verificação, o de Finanças tem, o de Direitos Humanos tem que fazer. Eu não relato nada sem ler e sem verificar. Eu não passo batido. O dia que eu falar que eu passei batido um projeto, eu estou mentindo. Eu não pretendo mentir. Então, eu acho que é obrigação dos três relatores das comissões verificar. Eu verifiquei que seria o primeiro passo de vocês, Justiça e Redação, o CNPJ, nem da instituição não era. Era de outro nome. Eu não vou citar nomes aqui, mas aconteceu.
Devolveu a palavra?
Obrigada, viu, vereador Lisier? Desculpa.
Obrigado. Mas é justamente esse parecer da vereadora Miriam, que é a minha preocupação, a gente travar isso no primeiro momento, que é a Comissão de Constituição e Justiça.
Uma parte.
Uma parte para o vereador, novo vereador Carlos Alberto.
Eu acho que da mesma maneira que nós aqui pedimos informação ao Executivo quanto a projetos que vão ser direcionados a essa casa, eu digo aos senhores, se chegar um projeto nessa minha mão, eu vou pedir ao vereador propositor que ele traga informações para mim, dessa instituição. Ele será respaldador dessa propositura, que eu vou pedir a ele. Por escrito, que ele traga informação da instituição que ele apresentou, que seja merecedor dessa propositura. Então, eu vou fazer, essa seria, será a minha conduta. Porque ele vai respaldar, ele está apresentando, então ele terá que trazer. Da mesma forma que é cobrado do Executivo através de seu secretário. Eu vou a palavra.
Bom, a documentação, esse projeto já fala sobre isso, novo vereador, que é para trazer a documentação pertinente. Mas eu gostaria de deixar claro aqui, o vereador Ederson, que eu sou favorável a essa emenda, vou votar nela. Só estou questionando, nesse primeiro momento, que deveria ser travado. Se há algum dolo, alguma preocupação da não existência da entidade, que parasse na primeira comissão e não seguisse em frente. Mas votarei favorável a essa emenda também, devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu acredito que nós estamos discutindo o óbvio nessa emenda. E ela traz uma redundância muito grande no que diz respeito à existência das comissões nessa casa. Este é o papel das comissões. O papel que está sendo cobrado aqui é o papel das comissões. Portanto, eu só queria só deixar claro, nós estamos discutindo aqui a mesma coisa, sem necessidade nenhuma, porque as comissões têm esse objetivo. E a comissão de mérito, vereador o vereador Ederson está coberto de razão. Compete à comissão de justiça e redação apenas dizer se o projeto é constitucional ou ilegal. E isso está acontecendo, presidente da comissão de Constituição e Justiça, em outros projetos. Já falei para o presidente, às vezes a comissão de justiça e redação, ela está se sentindo autoritária demais e não está passando para a comissão de mérito muitos projetos aí. Eu já cobrei projeto meu aqui e digo um para vocês, que foi aquele projeto aqui, que foi aprovado aqui, da implantação do hã? Não, da ficha do centro de tecnológico. Eu quero saber se o centro tecnológico traz desenvolvimento para a cidade. Não? Traz não? Aí eu te pergunto, por que ele não passou na Comissão de Desenvolvimento Econômico? Então, nós temos que começar a ver isso com clareza com as coisas. Mas não passou. Eu estou dizendo é isso. Então, se a gente for levar a ferro e fogo aqui, ó, nós vamos ter que voltar atrás. Muitos projetos aí, ô, presidente, que está acontecendo o seguinte, parece que a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças são as comissões de mérito de todos os projetos. E não é uma verdade.
Uma parte.
E não é verdade. Eu vou conceder a parte primeiro, vereador. O vereador Ger, que me pediu, depois eu concedo a Vossa Excelência.
Obrigado pela parte. É só para contribuir e dizer que no momento em que o relator buscar as informações, esse que é o primeiro relator pela a Comissão de Constituição e Justiça, ele, com toda certeza, tem a obrigatoriedade de ir buscar todas as informações. Mas passa de forma alguma, Pedrinho. Vai ser prejudicado se outro vereador ir lá. Até porque é obrigado outro vereador ir lá. Porque o outro relator da Comissão de Direitos Humanos e de Finanças, eles vão ter que fazer outro relatório.
Uma parte.
Tá certo?
Uma parte.
Muito obrigado.
Eu vou falar, você pode...
Muito obrigado, vereador Gerson. O senhor foi feliz. E aí, o vereador Vilmar Silvestre, eu estou aqui, inclusive, fazendo jus e defendendo os interesses da nossa comissão, que Vossa Excelência é presidente e eu sou vice-presidente. Eu não vejo como você aprovar aqui uma concessão de uma declaração dessa, exemplo, e não passar pelos direitos humanos. Então, eu creio que nós temos que estar de olhos abertos, porque é nossa obrigação.
Você dá
uma parte ao vereador Mauro José Severiano. Você pediu uma parte?
Uma parte, obrigado pela parte. Vereador Jacques, eu faço parte da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sabia. Eu acho que o presidente, ele tem que distribuir os projetos no rito da casa. Por isso que...
Vereador Ederson, por favor.
Não cabe nada. Por isso que as comissões existem. Existem. A CCJ, qual faz parte, eu sou membro, eu não sou presidente, não sou o dono da verdade. Mas tem que seguir o rito da casa. Lá nós estamos ali para ver se o projeto é legal ou inconstitucional, ou talvez até imoral. É o quê? A CCJ é a comissão mais importante de qualquer parlamento brasileiro. Você quer falar por mim? É das câmaras municipais, ou da Assembleia Legislativa, do Senado Federal, ou da Câmara Federal, CCJ, por obrigação, tem que chamar. Não, mas não é, eu estou falando a verdade.
Eu, Moro, eu queria que o senhor fosse objetivo.
Então, parabéns a você, que eu não sabia disso. Que eu não sou presidente, né, o presidente tem que ver isso aí. Tem que dar para o nosso advogado legislativo distribuir, alguém distribuir. Tem que ser distribuído em todas as comissões, senão não é Câmara.
Obrigado. Vereador, eu tenho 30 segundos, vereador.
Tá. Eu gostaria, a título de informação, falar para o vereador Jackson e os demais vereadores, usando por analogia apenas, meu lado funcional, como auditor fiscal, eu vou fazer uma auditoria na Prefeitura de Anápolis. Faço uma auditoria, levanto um débito lá de X valores e passo para a Receita Federal. No outro dia, o delegado fala, ó, tem que mandar outra comissão com dois auditores, voltar na Prefeitura para verificar o débito. Como que fica a minha situação da minha competência e idoneidade junto ao município? Por analogia, eu estou dizendo que é inconstitucional, isso é ilegal e é imoral.
Eu vou concluir minha fala, presidente, acabou meu tempo. Só tá concluindo com relação ao que o vereador disse, o senhor está dizendo, vereador, de um fato que já aconteceu, ou seja, alguém foi lá e já fez a avaliação. Não é esse caso. Esse caso, o senhor apresentou a propositura e cabe à comissão ir lá e para verificar, não duvidando da sua palavra, muito menos, nada a ver, não é nada disso. Portanto, a analogia que Vossa Excelência fez não bate com essa situação. É uma analogia de uma situação que um outro fiscal, o senhor foi, e o outro fiscal foi fiscalizar o que o senhor fez. Nós não estamos falando disso, não é isso. Mas eu devolvo a palavra. Devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir o projeto, apenas esclarecendo, em relação a esse projeto que foi colocado pelo ilustre vereador Jackson Charles, do Parque Tecnológico, a lei que nós votamos aqui, foi o projeto que foi enviado para essa casa, foi para a alteração do plano diretor, a inclusão, o que nós votamos na realidade, foi a inclusão daquela área no perímetro urbano do município. Então, entendeu-se naquele momento que não tinha nada a ver com o desenvolvimento econômico, porque nós estávamos votando a alteração do plano diretor para a inclusão daquela área. Não estava escrito, apenas a justificativa falava que tinha intenção de implantação do Parque Tecnológico. Mas a lei que nós votamos foi para alteração do plano diretor. Também para discutir o projeto, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu vou votar a favor da emenda, mas com uma condição que no futuro nós possamos trocar essa palavra, que está escrito aí, um vereador por uma comissão de três ou mais vereadores. Por quê? Nós estamos votando uma lei, não só para essa legislatura, mas é uma lei para o futuro aí. Então, assim, é muito cômodo para que eu, sozinho, vou lá fazer aquela visita, vai que aquela entidade é um chegado meu, coisa e tal, eu posso muito bem mascarar o negócio lá, trazer e dizer que está tudo bem. Então, eu sou de acordo que vai uma comissão de três ou mais vereadores para que possa ter uma legalidade. Obrigado, eu vou com a palavra.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima, último inscrito.
Presidente, primeiramente, o pastor Edson é o nosso suplente lá na comissão da criança, conselho da criança do município. Nós estamos juntos lá, e todas entidades que tem que ter o registro do município, a gente faz uma comissão, viu, Jax? Lá fazemos uma comissão, presta atenção. Pedrinho, Porto Rico, presta atenção. Você faz uma comissão, ela vai verificar o conteúdo dela, o que ela existe. O pastor ainda não participou de nenhuma, mas eu já estou lá há 5 anos. A gente vai em todas as entidades, participa e vê o registro, se pode ser dado o registro ou não. O Pedrinho está enganado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A analogia dele está errada. Infelizmente, é meu parceiro, da Jaiara, mas a analogia dele está errada. Porque se ele apresenta um título, né, dá o título àquela empresa, a gente tem que ir lá ver, verificar, é correto. Agora o mérito vai ser dele, não tem como tirar dele. Então, lá no Conselho da Criança do município, que nós fazemos parte, todas as entidades, está lá a maçonaria, está a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todas, nós fazemos uma comissão, a nossa presidente declara a comissão, vai lá Paulo de Lima, mais Luiz Lacerda. Ou você também pode ir com a gente. Eles vão, você faz parte do conselho, você é representante da entidade. Nós vamos lá, verificamos se aquela entidade poderá receber o registro. Mesma coisa vai acontecer aqui. Infelizmente tem que ser assim. Tem que ter muita gente para verificar as coisas de hoje.
Discutir, obrigado, presidente. Também para discutir, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o vereador Jackson disse certo que é redundante a gente discutir, até porque todos os vereadores são responsáveis pelas fiscalizações. A partir do momento que a gente concede uma utilidade pública ou entidade, e essa entidade recebe dinheiro público, cabe a nós fiscalizar. Então não será com uma visita, com duas visitas que isso será feito, será sempre. Então não há constrangimento nenhum um vereador ou os 23 vereadores irem a essa entidade fiscalizar. Até porque, uma entidade, se ela for inidônea, não será em uma visita que nós iremos descobrir. Até porque, até que eles cheguem a pegar dinheiro público, eles vão fazer tudo certo. Eles vão ter sede, eles vão ter CNPJ certo, eles vão ter as atas totalmente certas. Essa entidade, até pegar o dinheiro público, ela será certa. Agora, se ela irá destinar o dinheiro àquilo que ela propôs, aí cada parte, nós, aos órgãos fiscalizadores, irmos atrás e verificar, com o seu da parte.
Obrigado. É justamente por isso, vereador Fernando, que nós inserimos no texto da lei, que anualmente as entidades vão ter que apresentar o relatório, porque aí nós vamos ter um mecanismo de controle para aferir se não só antes de obter recurso, ela estava legal, mas que também depois. Uma vez que se não apresentar e não for devidamente aprovado, nós podemos inclusive revogar o título. Então é bem oportuna a colocação, o vereador West me lembrou dessa previsão, e realmente a maioria persegue corretamente até obter recurso. Mas depois é que nós precisamos também nos atentar. Devolvo a palavra.
Isso compete a nós como fiscalizadores também. E isso está previsto em lei. Eu acho que essa lei, como um todo, ela é muito importante. Essa emenda, como eu disse, é importante até a palavra que fala para verificar sua existência. Se colocar um vereador ou uma comissão para descobrir a idoneidade da empresa em uma visita é o que complica, até porque irá constar na lei que o vereador, após realizar essa visita, irá estar dando a existência e a idoneidade. Eu acho complicado, uma parte vereadora.
Vereador, só para complementar o que o senhor está falando, artigo 28 da LOMA, tá? Que fala das competências do vereador, então, fala isso aí. E só solicitando ao presidente, desculpe-me a indelicadeza, né, até com os pares, mas eu acho que está muito tumultuado a nossa votação nessa tarde e nós estamos discutindo várias coisas repetidamente, isso o vereador Jackson também já falou, inclusive essa discussão também com relação ao que a lei falou, nós recebemos, volto a insistir, que nós recebemos uma cópia em nosso gabinete, eu recebi hoje de manhã, quando eu estava aqui na Escola do Legislativo, a cópia, tive o cuidado de ler e acompanhar para facilitar a nossa votação nessa tarde. Então, se nós pudéssemos conduzir de forma mais disciplinada, prestando mais atenção nas nossas votações, por certo, nós vamos diminuir as discussões e vamos ter uma tarde mais proveitosa de trabalho. Desculpe, devolvo a palavra, Fernando.
Devolvo a palavra, presidente.
Eu quero também, na discussão desse projeto, apenas dar aqui a minha opinião em relação ao que foi colocado aqui, em se causar um constrangimento, essa verificação in loco poderia causar um constrangimento no autor aí da propositura. Eu acho que a partir da hora que vai existir uma norma, já vai existir uma norma. Então, quem for entrar com o projeto, o autor da propositura já vai saber que existe uma norma. Então, que a partir da hora que ele entrar com aquele projeto, alguém vai lá fazer uma visita in loco. Então, eu vejo que, nesse caso, não existe constrangimento, porque o autor da propositura já vai estar sabendo que alguém vai lá para fazer essa verificação. Em relação à sessão tumultuada, eu sim me sinto constrangido de ficar aqui toda hora chamando a atenção dos pares para que possamos prestar atenção no que está sendo dito aqui. Eu acho que aqui todo mundo é adulto e cada um é responsável por si. Vou colocar o projeto... nós estamos falando em relação às conversas paralelas quando tem o orador usando a palavra. É isso que nós estamos falando, em relação a isso.
As piadinhas, né, presidente?
As piadinhas. Vou colocar em votação a emenda. Está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, a emenda do vereador Jean Carlos, que visa suprimir o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto, que contém a seguinte redação. No parágrafo 2º, tem o seguinte: não serão reconhecidos de utilidade pública ainda que desenvolver atividades com objetivo descrito no artigo 1º desta lei, as entidades, inciso 2º, religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais. A emenda visa excluir esse inciso para poder as entidades religiosas receber o título de idade pública.
Discutindo, presidente.
Para poder receber.
Apenas esclarecendo, antes de passar a palavra para o primeiro orador. O projeto original...
Não, para manter.
O projeto original exclui as entidades religiosas. A emenda repõe, dá o direito das entidades religiosas também. Está suprimindo. A emenda suprime o artigo que retira as entidades religiosas. Mas, é isso.
Eu não... Senhor presidente, questiona. Eu não entendo o autor do projeto. Por que, que a gente não põe no conteúdo do projeto? Ele faz o negócio
vereador,
depois.
Vossa Excelência terá a oportunidade de discutir. Assim que o vereador Ederson Lopes, que pediu... Quem pediu? Jean Carlos. Assim que o vereador
presidente,
Jean Carlos...
Presidente, ressaltar aqui que realmente houve um erro de redação. Esse inciso era para, na verdade, constar no artigo 1º. E despercebidamente foi incluído nas entidades que não poderão receber. E eu quero aqui elogiar o pastor Vilmar Silvestre, que... presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele realmente detectou essa falha e eu fiz questão de pessoalmente fazer a emenda, porque realmente nós não poderíamos deixar as entidades religiosas de fora. Então, na verdade, é suprimindo para que as entidades religiosas também possam ser contempladas com tal título. Na hora da elaboração, houve um equívoco por parte da redação. E nós fizemos a emenda para suprimir, para permitir que as entidades, logicamente, possam ser beneficiadas. E o pastor Vilmar Silvestre foi realmente quem percebeu e nos alertou, e eu fiz questão de fazer essa emenda para retratar em relação a essa matéria aí. Devolvo a palavra.
Também para discutir, discutindo. Vereador Mauro Severiano.
Discutindo.
Olha, não dá para entender. É um quebra-cabeça aqui, é um domineco. Eu volto a frisar, o autor do projeto, que esse projeto não é de origem da prefeitura, nasceu aqui dentro dessa casa de leis, o autor faz um projeto, depois ele vê que errou. Então, por que ele não segurou o projeto e não ratificou? Agora vem mais emenda. Eu nunca passei por tanto vexame aí. Quais 8 emendas num projeto só, sendo a autoria dessa casa? Não é oriundo do executivo? Ah, para com isso, gente. Tanta ignorância.
Uma parte, vereador.
Então, põe não.
Vereador, sei que o senhor está...
Não, não estou nervoso, é meu instinto fazer
política. Não, eu vou falar para o senhor. É porque essa Câmara agora...
É o mau tipo, Maurão.
É porque essa Câmara agora discute mesmo. O pessoal é participativo. Agora, é redundante também, ele já reconheceu o erro. Pronto, acabou, não adianta a gente ficar discutindo isso. Eu acho que ainda tem que caminhar na discussão da propositura, vereador.
Isso aí para mim não é participatismo, é burrice.
Eu vou falar a você.
Não, a palavra é minha. Eu dou a palavra quando eu quiser, vereador. Agora, o problema é o seguinte. Se viu o erro, então volta com o projeto. Ele é o autor do projeto.
Vereador, uma parte, por favor.
Retira o projeto quando ele quiser. Não dá para a gente ficar aqui tanta emenda, 3 dias para discutir emenda, e essa emenda aí, ó, se voltasse logo, a entidade seria prejudicada. Então, porque é o autor do projeto, ele tem advogado para isso, ele é advogado, ele mesmo faz uma emenda e tão decidido que ele errou, retira da minuta, da pauta, antes de vir para o plenário, fala, errei. Não precisa colocar emenda. Não, não é questão
uma parte,
de
participação. Por favor. Nós temos um regimento, e esse regimento prevê a possibilidade de emendas. Sabe por quê que prevê? Para que nós podamos lapidar aqui os projetos de lei. Porque senão não precisava realmente fazer a emenda. Agora, se a capacidade intelectual de compreensão de uma simples emenda foge ao alcance de alguns, eu lamento. Mas o processo legislativo serve para isso. Porque eu errei, a redação saiu equivocada, foi realmente detectada, fizemos a emenda para corrigir, e eu não vejo nenhum problema nisso. Como outras leis aí foram feitas 10 anos de emendas. Agora, o fato de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uai, o importante é que a lei saia lapidada daqui. O processo legislativo existe para isso. Senão nós podemos rasgar o regimento. Toda vez que surgir uma alteração na lei e tiver que retirar ela, o processo legislativo existe para isso. E a discussão, graças a Deus, trouxe toda a necessidade das emendas.
Isso para mim, não, devolvo na palavra, está comigo. Ah, é inexplicável isso. É inexplicável. O autor do projeto, que o projeto não veio para o plenário ainda, está lá nas comissões, ele tem legitimidade para tirar isso. Para 7 emendas, Então eu vou pegar um projeto agora, eu mesmo sendo autor, ó, eu errei nisso. Eu vou colocar 20 emendas. É isso que vocês não estão entendendo. Oh, mas não interessa. Não interessa, então discute lá nos bastidores, nas comissões. Nós temos 3 dias aqui que adiamos sessão aqui. Passamos do horário para discutir tantas emendas para chegar num dominador comum. É isso. No projeto não é do executivo. Se for do executivo, igual ele falou, vamos lapidar. Vamos colocar emenda. Mas uma emenda de um projeto que sai do berço dessa casa. É isso que vocês não estão entendendo. Agora, bom, devolvo minha palavra.
Também, antes de passar para o próximo orador para discutir o projeto, vereador Mauro, me permita, nesse caso, discordar de Vossa Excelência. É, por isso que nós somos aqui na casa 23 vereadores. A emenda está no regimento e é prerrogativa dos vereadores apresentar as emendas. Vossa Excelência mesmo já participou de projeto aqui, onde foram apresentadas mais de 70 emendas. Não existe diferença em apresentar uma emenda num projeto do prefeito ou emenda num projeto de um vereador dessa casa.
Mas não do próprio autor.
Nós mesmos já votamos aqui projeto onde mais de 70 emendas foram apresentadas. Então a emenda é instrumento legítimo aqui dessa casa. Ela pode ser apresentada por qualquer vereador e o plenário é soberano para decidir sobre a emenda. Se a emenda vai ser aprovada ou vai ser rejeitada. Então é legítima a apresentação das emendas e, obviamente, todas elas serão apreciadas pelo plenário dessa casa. Pois não, vereador? Não,
a Vossa Excelência, eu acho que está equivocado. Você está confundindo a emenda do executivo, do orçamento, com a emenda do próprio autor aqui dentro. Esse projeto é nosso, é dos vereadores. Então, se ele errou, me desculpe, volta com o projeto e faça um erro ali, novamente, é isso que a Vossa Excelência está entendendo. Nós estamos aqui para discutir emenda. Daqui um dia nós vamos discutir projeto, nasceu nessa casa, que é da autoria de alguns vereadores, com 30, 40 emendas. É isso que não dá para entender.
Não tem problema nenhum nisso,
nós estamos aqui para trabalhar.
A emenda é legítima, é legítima, vereador.
O erro é legítimo.
É, naquele projeto mesmo de revitalização do Código de Postura, onde Vossa Excelência, inclusive, foi relator, mas que diferença faz no projeto que vem do prefeito ou no projeto dessa casa? Só quero deixar registrado que a emenda é instrumento legítimo dos vereadores e por isso nós somos aqui 23, justamente para estar observando e complementando o projeto através das emendas. Ainda para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Não, presidente. Eu ia discutir, mas pelo reconhecimento do próprio autor, que houve um erro de digitação, né, na verdade, né, excluindo as entidades religiosas, eu ia falar sobre a importância das entidades religiosas no contexto social do nosso município, de entidades filantrópicas, sejam católicas, nós temos orfanatos católicos, sejam espíritas, sejam evangélicos, da importância das entidades religiosas. Olha, e seria um tumulto muito grande se nós não pudéssemos. Se nós não pudéssemos liberar, né, essa utilidade pública para as entidades religiosas. Hoje, por exemplo, a Igreja Ministério de Madureira tem 4 grandes creches no nosso município. Igreja Batista, a Igreja Católica, quantas creches não tem? Eu ia exemplificar isso. Mas acho que não é nem necessário exemplificar. O próprio autor fez essa emenda reconhecendo o erro que houve no momento da digitação. Então, eu acho que não precisa nem exemplificar. Eu agradeço ao senhor a palavra, mas eu acho que o próprio autor, acho que foi um erro de digitação. E muita coisa pode acontecer, viu, vereador? Eu acho que eu já fiz projetos, quem faz o projeto e digita, o senhor lê, e passa, a gente passa em cima do nosso próprio erro, porque nós conhecemos o nosso pensamento e não está expresso. Então, eu acho que é só isso. Pois não, vereador Vespa.
Obrigado, vereadora. Só partilhando com Vossa Excelência, eu acho que não precisava nem de justificativa, porque nós sabemos que o vereador Jean Carlos é um líder religioso também. Então, não seria ele cortar a própria carne, no caso. Então, ficou claro que é um erro. Obrigado, eu vou...
Um erro de digitação, né? Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador GR.
Foi isso, Jean? Eu entendi.
Senhor presidente, é só para contribuir e parabenizar o colega Jean Carlos por reconhecer o erro e colocar essa emenda. E parabenizar também o vereador pastor Vilmar Silvestre por ter analisado profundamente. É isso aí, nós estamos aqui para isso, é para fazer as leis e se for preciso fazer as emendas que façamos. Agora, eu quero colocar uma outra observação, que você começa a fazer uma joia, criar uma joia. De repente, lá na frente, você vê que você pode melhorá-la. Você tem que voltar a trabalhar em cima daquela joia. Você percebeu que você errou, você pode melhorar. Então, foi o que o nobre colega Jean fez, ele detectou o erro, foi humilde aqui, né, no plenário, em dizer que errou. Isso é uma virtude. Então, eu quero parabenizá-lo, né, por reconhecer. E se o regimento diz isso, que podemos fazer emendas, que façamos para que o projeto, realmente essa lei, ela saia redonda, como uma joia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está em votação a emenda, a quarta emenda. Os contrários se manifestem. Aprovada. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, emenda de autoria do vereador Jean Carlos, que ele quer que suprime o inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei. Então, repetindo, página 14.
Atenção
do projeto.
Que o secretário está lendo a quinta emenda.
Página 14, autoria do vereador Jean Carlos, que suprime o inciso 3º do artigo 2º do projeto. O inciso 3º prevê o seguinte. No caput fala assim, para serem declaradas de utilidade pública, as entidades deverão comprovar os seguintes requisitos. Inciso 3º, declaração do juiz ou diretor do fórum ou promotor de justiça de que a entidade encontra-se em pleno funcionamento há no mínimo um ano. Quer tirar essa exigência.
Discutindo. Entenderam? O projeto original prevê também que tem que ter uma anuência ali do Ministério Público e até do juiz para poder entrar aqui. É isso, declarado pelo juiz ou pelo Ministério Público. A emenda está tirando essa exigência. Uma vez que nós já temos aqui toda a documentação aprovada, então
discutindo,
não existe
presidente.
Ali a necessidade do judiciário. O Ministério Público está atestando sobre aquela entidade.
Discutindo,
a emenda
presidente.
É justamente tirando essa exigência.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Presidente, essa emenda aí, ela encaixaria perfeitamente numa possível renovação. Aí sim, na renovação. Aí, na renovação, a entidade deveria apresentar para a renovação de concessão a declaração. Na renovação, pastor Ederson, cairia bem essa exigência aí. Mas na concessão, ela dificulta. Né? Ela cria um impasse. Então, eu acredito que essa emenda aí, eu estou vendo que, como tantas quantas outras, ela não tem significado nenhum dentro do projeto e ela só prejudica o projeto. Devolvo a palavra.
Ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador presidente. Pedrinho, Porto Rico.
Eu entendo que o nobre vereador e relator da emenda, o nosso líder, Jean Carlos, foi feliz solicitando para suprimir esse artigo. Eu acho... É do Jean? É dele sim. Então, ele foi feliz em pedir para suprimir esse artigo aqui, esse inciso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Escutinho, presidente, só para esclarecer.
Sim, vereador Jean Carlos.
Na verdade, em razão daquela emenda do vereador Hamilton, que dispunha sobre a necessidade de solicitar ao Ministério Público, nós estamos também suprimindo daqui. Porque senão ia ficar num local exigindo e outro não. É só para dar um entendimento unificado, para não ficar divergente. E aí, lá na frente, em outra emenda, volta a questão do requisito de um ano. Só isso.
Ainda está em discussão. Eu também vejo que, já que foi aprovada uma emenda também que permite o próprio relator fazer uma visita em loco, para poder verificar a veracidade das informações, eu não vejo sentido também em ter aí o atestado do Ministério Público e do Judiciário. Então eu vejo que... Mas ainda está em discussão a emenda.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o Jacques foi muito feliz, porque no início, se você colocar uma dificuldade dessa com o Ministério, vai se tornar muito impossível da pessoa prestar uma conta, principalmente do Ministério Público, porque é complicadíssimo. Então, eu acho que depois, para renovar, sim. Aí, corretamente, o Jacques foi muito feliz. Obrigado.
Vou colocar em votação. Está em votação a quinta emenda. Os contrários se manifestem. Está aprovada. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, outra emenda de autoria do vereador Jean Carlos, que prevê modificação no artigo 1º da presente lei. que passará a vigorar a seguinte redação. Poderão ser declarados de utilidade pública municipal por iniciativa de qualquer membro da Câmara Municipal de Anápolis ou do Poder Executivo, atendendo requerimento do representante legal da entidade interessada ou, em alguns casos, ex officio, as entidades constituídas na forma de pessoas jurídicas de direito privado, com fins não econômicos, que desenvolvam no âmbito do município atividade de interesse coletivo, com o objetivo de promover. É para passar o artigo 1º com essa redação, para incluir o Poder Executivo no rol dos habilitados a propor utilidade pública.
É, na realidade, no projeto original, estava prevendo, foi aquela dúvida levantada aqui pela mesa, porque no projeto original, estava prevendo que apenas vereadores podiam entrar com a emenda. A lei orgânica fala que, além dos vereadores, pode também o prefeito municipal e até por iniciativa popular. Então, essa emenda é apenas para corrigir aquele artigo onde falava que apenas os vereadores pudessem entrar com concessão de utilidade pública. Está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Ederson.
Uma emenda que só vem acrescentar no projeto, porque realmente o Poder Executivo ele estava excluído do projeto, ele não poderia apresentar entidades, né, interessadas na concessão do título de utilidade pública. Então, essa emenda veio corrigir essa falha também. Tenho certeza que ninguém será contra. Eu devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovada a 6ª emenda.
Novamente, emenda aditiva constando da página 15, de autoria também do vereador Jean Carlos, com o seguinte teor. Acrescente-se ao artigo 2º do projeto de lei nº 62 de 2013 os seguintes incisos. Inciso 10. Que possua personalidade jurídica e esteja em efetivo funcionamento por no mínimo um ano, mediante apresentação de atestado expedido pela curadoria de fundações e associações beneficentes do Ministério Público Estadual, quando for o caso. Inciso 11. Cópia da ata da eleição da atual diretoria, registrada em cartório. Inciso 12. Regularidade fiscal, previdenciária e tributária nas três esferas governamentais, ou seja, federal, estadual e municipal. Visa crescer ao corpo do inciso 2º esses três incisos.
Discutindo.
O primeiro parágrafo, por favor, Vossa Excelência poderia ler novamente o primeiro parágrafo?
Sim.
Quando diz da necessidade e da exigência de estar cadastrado e registrado na curadoria?
Eu vou ler novamente.
A emenda é supressiva,
aditiva.
Aditiva, emenda aditiva.
Inciso 10. Que possua personalidade jurídica e esteja em efetivo funcionamento por no mínimo um ano, mediante a apresentação de atestado expedido pela curadoria de fundações e associações beneficentes do Ministério Público Estadual, quando for o caso.
Presidente, discutindo.
Discutir, vereador Jackson Chaves.
Caiu na mesma incoerência daquela anterior. Se precisa dessa declaração, essa declaração só vai ser dada, inclusive a curadoria só vai reconhecer com a apresentação do título que aqui nós vamos conceder. Então, eu...
Uma parte.
Pois não, discutindo. Você da parte.
Naquele caso anterior, aquela emenda que eu fiz para suprimir aquela questão do Ministério Público, que lá tinha uma exigência do Ministério Público fazer um parecer técnico, uma análise da contabilidade da empresa, do funcionamento, do que ela fez e o que ela não fez. Nesse caso específico aqui, pede apenas
que tenha
um atestado de funcionamento. Entendi. É diferente do parecer, do análise.
Entendi, mas a curadoria é o Ministério Público.
Isso.
Aí eu te pergunto, o Ministério Público só vai reconhecer ela como entidade com a nossa declaração. Não. A discussão da emenda, colocada inclusive pelo pastor Edson, é que não tem na lei,
parte,
mas
vereador,
existe uma exigência.
Uma parte.
Pois não, conselho da parte.
São várias instituições que têm atestado de regularidade junto ao Ministério Público e que não têm título.
Sim, tá.
Quando a maioria das instituições que visam estar regular, ela se habilita junto ao Ministério Público para que ele ateste anualmente a regularidade, até porque o Conselho também exige isso. Ele solicita esse atestado que a Curadoria de Fundações expede anualmente.
Vereador João, obrigado, mas só que nós estamos sendo incoerentes.
Discutindo, presidente.
Nós estamos incoerentes porque a discussão daquela emenda exatamente incorreria na mesma situação. Mas... Vereador João, só para você entender, eu estou entendendo que na lei... Desde a primeira colocação, eu entendi que na lei ela não consta, mas nós entramos num consenso aqui. Para evitar um choque e que existe essa exigência, mesmo que fosse verbal, e às vezes tem algumas que exigem, o vereador ainda disse que tem alguns casos, nós vamos incorrer no mesmo erro. Então, a emenda anterior poderia ter se passado também.
Mas a outra, vereador Jacques, ela solicitava uma análise do balancete contábil ou uma declaração do Poder Judiciário, porque tem cidade que exige. Nesse caso, a gente chega a um entendimento que realmente não prosperava. Agora, que o atestado, que anualmente, realmente, o Ministério Público expede.
Eu sei.
Nos nobres pais entender que é muito difícil, é um critério. Fica ao critério de Vossa Excelência.
Eu sei, vereador. Só que o que nós colocamos é que, embora a lei não exija, lá eles estão exigindo que a entidade apresente a declaração de entidade pública para poder ser reconhecida. Foi o que o pastor Ederson disse.
Dá uma parte, vereador, por favor.
Pois não, concedo a parte.
Não, eu estou entendendo, Vossa Excelência, mas eu creio que não há conflito, não. Porque lá o Ministério Público ele ia fazer uma avaliação de toda a documentação apresentada pela entidade para emitir um parecer. Aqui não, aqui já é um atestado que é corriqueiro. Algumas entidades, realmente, elas precisam desse atestado. Inclusive, eu estive conversando com algumas e não tem dificuldade, não, em conseguir esse atestado, desde que seja idônea, né, ter uma documentação, não tem dificuldade para apresentar. Inclusive, essa emenda, a questão aqui de um ano, de funcionamento, a personalidade jurídica, então eu não vejo dificuldade nessa emenda, não, e também não vejo conflito com aquela outra emenda que nós derrubamos, não, porque aquela lá, o Ministério Público, digo mais uma vez, ela ia fazer uma análise de toda a documentação apresentada. Para conseguir esse atestado, não precisa de toda aquela documentação lá, não. É um critério mais ameno e vai apresentar aqui para a Câmara para que nós possamos avaliar e conceder o título. Então, eu vejo que essa emenda aqui, ela realmente não vai complicar as entidades, não. É pelo que eu tive estudando e conversando e pesquisando. Agradeço a parte, devolvo a palavra.
A parte, vereador.
Concedo a parte, vereador Pedrinho, em Porto Rico.
Na realidade, eu também concordo com o novo vereador, pastor Ederson, porque essa emenda, ela só vem somar. Todos os pedidos aqui feitos, todos os requisitos, já são de praxe, são de exigência já. A não ser um ano, que ele está pedindo aqui, e esse que o próprio vereador, o pastor Ederson falou, ele é corriqueiro, ele é exigido nessas associações, entendeu? Beneficiente de filantropia. O que tem acrescentando aqui é só que tem que ter um ano, que tem que ter os certificados de regularidade fiscal, tributária e trabalhista, tem que ter todas elas, senão ela não vai ficar regularizada. Que ela tem que estar registrada no cartório de documento, também tem que estar. O que acrescentou aqui é só que ela tem que ter existência de um ano e tem que ter essa coisa aqui que também é de praxe, que é da promotoria, nada mais. Então eu vejo que só vem acrescentar. Sou favorável à emenda.
Devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão do projeto, vereador Pedrinho Porto Rico, já está satisfeito, vereador, com a parte? Então, vereador Paulo de Lima. Não, na realidade, vereadora professora Geli está inscrita.
Senhor presidente, eu acredito que eu fui até contemplada pela fala do vereador pastor Ederson, e a preocupação nós retomamos novamente na primeira discussão. Se não aprovarmos essa emenda aqui, vai tirar essa parte de um ano, que não tem, que é muito importante, que não tem no restante. Eu preocupo aqui com relação a esse atestado junto à curadoria, junto ao Ministério Público, no sentido das pequenas instituições, a dificuldade das pequenas instituições, mas o vereador Edson ia perguntar se realmente é difícil, porque as pequenas instituições têm muito pouca gente para poder fazer todo esse trabalho, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui legislando, como estava conversando com a Miriam aqui, das grandes também instituições. Então, nós voltamos àquela primeira discussão. Se não aprovarmos essa emenda, porque aqui fala também um mínimo de um ano, por causa da segunda parte do texto, nós estaremos prejudicando essa parte que eu vejo que é relevante.
Uma
que
parte.
Fala que ela tem que estar em funcionamento há mais de um ano. Então, eu não sei quem pediu a parte, mas o GR pediu uma parte, eu cedo uma parte a ele.
Eu gostaria só de dizer que eu acho que é muito difícil uma entidade, quero até visitar algumas, para me inteirar.
Eu acho muito difícil que uma entidade ela tenha condições de se estabelecer ao ponto de estar somando antes de um ano. Eu acho que tem que ter essa preocupação, sim, para que elas possam até se estruturar, não só com respeito à documentação, ao título de utilidade pública, mas também o seu espaço físico, o seu quadro de pessoal, para que ela possa realmente vir somar com a comunidade. Eu acho que é muito interessante que realmente mantenha-se, que tem que realmente ter, né, um ano para que venha receber essa utilidade pública. Devolvo a palavra
ao professor Geri, uma parte.
Só concluindo aqui, um dos princípios da administração pública é o princípio da legalidade. Mas dentro da legalidade tem a legitimidade também. E nós temos que olhar também o resultado. Talvez nós ficamos tão engessados na legalidade que nós esquecemos da legitimidade. Então, em razão disso, se nós engessarmos de tal forma, nós não vamos conceder a ninguém, dificultar de tal forma, não vamos conceder a ninguém. Então, eu acredito que nós temos que olhar dessa forma e olhar um pouco os resultados, né? E dentro desse princípio da legalidade aí, nós olhando também o resultado, mas não engessarmos de tal forma que nós não venhamos a conceder esse título a ninguém. Vereador Ederson, nosso líder.
Obrigado. Eu só queria deixar bem claro que algo não ficou claro para mim nessa emenda, vereador Jean. É esse quando for o caso. Porque isso pode dar uma dupla interpretação. Eu só queria tirar essa dúvida, por favor.
Tem algumas atividades que não são submetidas à curadoria. Por exemplo, essa aí da Fundação do Gleim, ela não submete ao crivo da Fundação de Curadoria de Assistência Social porque ela é esportiva.
Ok. Satisfeito com o esclarecimento. Devolvo a palavra, professora Gemini.
Devolvo também, senhor presidente.
Ainda está em discussão. Em relação a essa emenda, eu gostaria também de discutir, apenas para dar a minha opinião. Eu acho que aqui, já foi dito aqui, nós concedemos título de utilidade pública aqui, na maioria das vezes, para entidades aí que são dirigidas por pessoas muito humildes. Se nós empurrarmos essas pessoas para cima de Ministério Público, para cima de Judiciário, nós vamos desestimular aqui muita gente a estar buscando a utilidade pública dessas instituições e até privando essas instituições de firmar convênio com o município. Então, à medida que nós estamos aqui também criando dificuldades, eu vejo que tem gente aqui, quando fala em Ministério Público, quando fala em Judiciário, essa turma realmente é um desestímulo para que elas possam estar procurando resolver qualquer tipo de problema. Então, se a gente ficar criando também muito obstáculo, nós vamos deixar de contemplar aqui muitas entidades humildes, dirigidas por pessoas humildes e que prestam serviço de relevância aqui no município. Para discutir, vereador Gleim.
Senhor presidente, não ia discutir não, mas vou entrar na discussão. Uma vez que, o senhor já disse, adiantou aí, me contemplou um pouco nas palavras, naquela emenda às instituições religiosas. Se a gente pegar a frente parlamentar, a maioria das casas, ou quase por 100% das casas de recuperações que prestam um trabalho relevante para a cidade, são do cunho religioso, tanto evangélica, católica, espírita e outras, e pessoas humildes. Então, a gente tem uma ferramenta para a gente regulamentar a nossa utilidade. Mas se ela dificultar demais, quem é que vai prestar serviço? Quem é que vai, igual até o pastor falou, as casas vão ganhar R$1.000 por dependentes, crianças e gestantes, R$1.500. Então, se essa casa não estiver prestando serviço, não receber, quem é que vai prestar esse serviço? Que é uma grande preocupação nossa, as entidades que prestam serviço, concordo com o Maurão, na questão de que ele diz, essas picaretas, esses que vêm querer aproveitar, mas nós temos com essa oportunidade agora de estar regulamentando, mas não pode dificultar demais também.
Quem vai querer, vereador Gleim.
Só um instantinho. E toda entidade, toda do cunho religioso, muito difícil, eles iniciam um trabalho, abrem a igreja, iniciam aquele trabalho, geralmente vai se estruturando há longos anos, para depois conseguir, onde tem muitos membros, e ver a necessidade de ampliar a uma rede de apoio às pessoas mais carentes e necessitadas. Então, a gente fica aí, é uma ferramenta nossa para a gente lapidar, para driblar aqueles aproveitadores. Então, nós não podemos dificultar demais, não, que não, quem é que vai trabalhar em prol do...
Parte, vereador Gleiber.
Só um instante. Vai trabalhar em prol do próximo, gratuitamente. Eles dedicam as vidas àquelas pessoas menos favorecidas. Quem é que vai ter coragem de pegar um mendigo, assim, que muitas vezes pega o mendigo e leva lá para tirar os próprios bichos dos pés? Essas pessoas, que salário que eles têm? Então, é interessante a gente preocupar com essa parte. Considerar a parte
ao Jean. Deixa eu te esclarecer uma coisa. Nós estamos falando do título de utilidade pública. Se determinada instituição, por mais humilde que seja, ela pretende ter um benefício, um repasse do ente federativo, municipal, estadual, federal, a administração pública não pode repassar se a instituição não tiver CNPJ. Isso é o mínimo que ela tem que ter. Se não tiver uma ata lavrada com a sua diretoria vigente, se não tiver uma regularidade previdenciária, fiscal, isso aí... Por mais humilde que seja, a administração pública só pode conceder um repasse se ela tiver no mínimo isso. Então, essa exigência era apenas para nós contemplarmos o contínuo daquelas que já estão regular. Não é porque ela não tem o título que ela não pode obter lá, não. Agora, e para ter repasse, no mínimo ela tem que ter isso. Uma ata lavrada com a atual diretoria, um CNPJ, e isso não é difícil demais. Agora, se não tiver essa capacidade, realmente não tem como a administração sequer fazer um repasse, por mais humilde que seja.
Uma parte...
A não ser que seja a título doação.
Mas, uma
obrigado,
parte,
Jean, eu concordo contigo. Mas nós que vamos dar as utilidades, nós estamos aqui para ir lá em loco e ver. Construir da parte, Pedro Mariano.
Só porque quando chega uma aqui para se tornar utilidade pública, tem que ter tudo isso, senão não passa, já é reprovado, já na Comissão de Justiça. Comissão de Justiça é para isso mesmo. Então, eu negócio um ano. E igual o Grêmio, eu estou concordando com o Grêmio aí também, o raciocínio do Grêmio aí, eu acho que é lógico. Porque utilidade pública são entidades que começam ali sem ter verba, porque as que têm verba, rica, já...
Faz isso não.
Né? Então, Grêmio, devolva a palavra.
Obrigado. Considera a parte, ao nobre pastor Márcio Silvestre.
Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, eu conheço, vocês conhecem, entidades que têm uma roupagem de humildade, mas por detrás das câmaras, a história é outra. Então, eu penso que nós não podemos olhar só porque tem uma roupagem de humildade. Porque atrás de humildade, geralmente, tem um espírito de esperteza. Usa a humildade para se dar bem por detrás das câmeras. Eu acho que tem que ser aprovado do jeito que está. Humildade que quer, o Jean disse uma coisa interessante, quer estabelecer, tem que estar dentro da regularidade. Humildade não garante transparência, gente. Com certeza não. Obrigado, devolvo a...
Então, uma partezinha, vereador.
Pastor, concordo com o senhor, mas no projeto fala que tem que prestar serviço. Se a entidade não prestar serviço, não dá título para ela, não. Conceda a parte ao... Pastor. Também para parte do senhor.
Vereador Gleiber, o tempo do senhor acabou, mas eu pego uma parte do...
Questão de ordem, presidente.
Obrigado. Questão de ordem, vereador Fernando Cunha.
Presidente, já são 5:30, nosso horário regimental tem mais 10 minutos. Eu solicito a Vossa Excelência que faça a consulta ao plenário para a gente possa prorrogar a sessão. Até porque nós temos, eu acho, no meu entendimento, que debater todos e já votar, para que semana que vem esse projeto venha já com a redação final para a gente votar em segunda votação. Então eu queria solicitar isso a Vossa Excelência.
Acato a questão de ordem de Vossa Excelência e vou submeter a solicitação ao plenário através das lideranças. Prorrogação da sessão, liderança do PT, vereador Lisier.
Para concluir o projeto... Eu sou a favor.
Vereador Ger Cabeleireiro.
A favor, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
A favor.
Vereador Fernando Cunha. Vereador Paulo de Lima.
A favor, Luiz Lacerda.
Vereador Glenn Martins. Presidente, nós já fizemos várias sessões extraordinárias para discutir assuntos do prefeito. nada mais justo nós discutir o nosso próprio assunto. Sou favorável.
Vereador Lee Rosa.
Ausente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu voto a favor só com um ponto de observação. Vai até que hora? Porque eu acho que tem que cumprir o regimento também, prolongamento. Senão vai meia-noite, uma hora. Nós temos que determinar o horário. Eu exijo isso, me votar.
O regimento prevê prorrogação máxima por mais uma hora.
Ok, voto a favor.
Então, por unanimidade das lideranças partidárias, a sessão está prorrogada. Discutir, presidente. Para discutir, vereador Hamilton Filho. Já devolveu a palavra, vereador Gleim?
O PSL não votou não, senhor presidente.
Oi?
O PSL não votou não.
Liderança do PSL, desculpa.
Foi o primeiro que votou. O Lisier foi o primeiro que votou.
Aprovado, presidente.
Não, na realidade, eu já tinha colocado a favor aqui para a liderança do PSL, apenas esqueci de consultar, mas já estava aqui, voto a favor. A sessão está prorrogada. Palavra para discutir a emenda, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, em relação a essa emenda, senhor presidente, eu vou encaminhar da minha parte, voto contrário, em função do inciso... 11º, inciso 11, não sei. Porque é o seguinte, estabelece a seguinte condição: cópia da ata da eleição da atual diretoria registrada em cartório. O registro em cartório de documentos é mais de R$100. É um... Assim, a exigência para existir é o registro do estatuto.
Pelo amor de Deus.
Aí as cópias, na minha opinião, eu acho que isso vai onerar ainda mais as entidades, e da minha parte... E
Uma parte,
vereador. A parte primeiro, vereador Ederson, tinha pedido primeiro.
Eu quero agradecer uma parte. Eu quero só entrar primeiro na discussão do vereador Gleimo, que eu concordo com Vossa Excelência, e eu também tenho grande preocupação para não dificultar as entidades idôneas. Mas é importante essa emenda para realmente que possa haver uma moralização, uma comprovação. E eu quero só dizer isso aqui. Com o projeto sancionado e funcionando, nós vamos avaliar, porque eu tenho certeza que na prática nós vamos ter ainda que apresentar emendas nesse projeto no futuro. Então, que essa emenda fosse realmente aprovada, para que ela não dê essa... para que não perca esse funcionamento de um ano, essas características aqui que constam nessa emenda, por segurança. E com o funcionamento do projeto, com o andamento do projeto, nós vamos avaliar e sentir qual dificuldade, por exemplo, que esse projeto possa estar causando a alguma entidade idônea, alguma entidade séria. E aí a gente venha, talvez, alterar alguma emenda no futuro. Mas por segurança, e também já discordando também do vereador Hamilton, eu creio que nós devamos sim aprovar essa emenda, porque é importante para que haja essa regulamentação, esse filtro, essa peneiragem, para que realmente as entidades elas possam saber que em Anápolis é feita uma avaliação séria para concessão do título de utilidade pública. Então, no futuro, nós poderemos avaliar aquilo que pesou, aquilo que dificultou, aquilo que foi contrário, né, que não ajudou, que não auxiliou as entidades sérias. Eu não vou conceder uma parte, porque eu estou numa parte. Tá bom. Vou devolver a palavra.
A parte, vereador Hamilton. A parte do Pedro Rico, tive dito primeiro.
Se essa ata não for registrada, ela não tem valor legal. Todas as associações beneficentes de filantropia, elas têm que ser registradas no cartório de documento. A mesma coisa, o CNPJ tem que ser registrado na junta comercial. Se não for, ela não tem validade. Então, essas entidades não sendo registradas no cartório de documento, elas poderão mudar diariamente as atas sem que ninguém tome conhecimento, porque não vai estar registrado em lugar nenhum. Então, ela não tem valor jurídico. Tem que ser registrado sim, e essa emenda tem que ser aprovada.
Devo a parte, senhor
presidente.
A parte, vereador. Geli, que havia pedido primeiro.
Eu acredito que o Pedrinho já falou, vereador, mas para registrar o estatuto, tem que levar junto para o registro do estatuto a cópia da ata, registra junto. Ata de fundação, então, não há por que não ter. Uma coisa, puxa, um dos pré-requisitos para a gente registrar as instituições, leva-se o estatuto, a cópia da ata de fundação. Então, os dois são registrados ali automaticamente. Então, eu acho extremamente necessário esse item aqui, com certeza.
A parte, vereador. Jean Carlos, depois Jackson. Vereador Hamilton, o vereador Edson foi perfeito na explanação. Essa lei aqui é o início, como a própria vereadora Miriam já tinha dito, de uma norma para que nós tenhamos um parâmetro para não banalizar a concessão. Naturalmente, nós vamos nos deparar com situação de necessidade de alteração, seja para suprimir, para colocar mais rigor, para diminuir algum rigor. De repente, nós vamos nos deparar, na prática, com situações talvez um pouco complicadas. Mas a realidade é que nós estamos dando uma demonstração para a sociedade que nós estamos zelando pela probidade das instituições que se tem sede no município. E, sobretudo, isso também é uma preocupação do Executivo, que, inclusive, já encaminhou esse projeto na legislatura passada. E, salvo engano, por um voto não foi aprovado. Então, o vereador Edson foi perfeito nas colocações. Nós sabemos que pode, na realidade, ter uma dificuldade. E nós vamos estar aqui, ou outros vereadores, disposta a rever, as leis sofrem alterações constantes, porque a sociedade exige aperfeiçoamento, revogação, instauração de novos ordenamentos jurídicos. Isso é em todas as leis. Esse é um instrumento inicial para que nós tenhamos um instrumento normativo para delinear, ter um parâmetro na concessão dos títulos. Não quer dizer que não pode realmente, na prática, nos depararmos com a situação que vai ensejar uma alteração. Então, Vossa Excelência, vereador Edson, colocou muito bem. Vamos dar esse avanço, aprovando dessa forma, e se nós nos depararmos com situação difícil, o Conselho Municipal de Assistência Social vai estar apontando, nós vamos estar atentos também com os contatos que temos com as organizações, e naturalmente qualquer vereador poderá propor uma alteração se surgir algo realmente que demonstra necessidade. Então, vereador Hamilton, eu acho que é importante que nós aprovemos dessa forma, e se realmente ficar comprovado que dificultou de forma excessiva, burocratizou excessivamente, nós realmente poderemos rever. Mas é um avanço que nós vamos estar dando para que tenhamos um parâmetro a respaldar a concessão desse título. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Jackson, brevemente.
Vereador, na verdade, quando o vereador Jean teve a motivação de apresentar essa regulamentação, nós tivemos algumas conversas em off e eu achei que ele estava coberto de razão. E o que levou ele a apresentar, e aí nós temos que nos ater a isso, essa regulamentação é exatamente os inúmeros problemas que vêm ocorrendo com entidades que estão usando desse artifício para levar vantagem. Existem muitas pessoas, como o vereador Pastor Vilmar Silvestre disse, que estão escondidos atrás de uma cortina de fumaça. Eu, particularmente, faço visita e fiz visita em várias casas de recuperação. O que ocorre é que nós não podemos mais o cara resolver abrir uma instituição dessa para ter o título de cidadania, e depois que ele abriu, numa miséria danada, sem nenhuma situação, sem nenhum recurso, ele querer os benefícios do governo municipal, federal e estadual. Então, nós temos sim que exigir essa questão de... Isso aí, no meu entendimento, é uma contrapartida que eles vão dar para nós. Para que eles recebam, eles têm que comprovar que eles têm condições de receber isso. E isso ele só vai conseguir depois de funcionamento de um ano. Antes disso, ele não vai conseguir. Então, essa exigência que é a discussão aí, que virou um pouco o foco, mas a discussão, essa questão que o vereador Gleimo mencionou, que às vezes estamos exigindo muito esse negócio de ter um ano... Não, tem sim, que ele tem que dar a contrapartida dele. E eu acho que uma das contrapartidas dele, importante, é ele mostrar que ele veio com capacidade, que veio para mostrar que realmente tem condições. Aí sim, aí depois desse um ano de funcionamento, aí nós podemos dar o título para que ele possa buscar recursos nas esferas públicas, né? Então eu acredito que essa emenda, ela traz essa prerrogativa e que fortalece o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é o quê? É ser exigente para que as concessões aqui concedidas por nós, elas tenham credibilidade, legalidade, e tem o objetivo que é atender as instituições sérias e que querem realmente prestar um serviço relevante para a sociedade. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. E eu também, devido à orientação, esclarecimento do nosso auditor fiscal aqui, acho que vou refluir meu posicionamento e vou estar favorável à emenda. Presidente. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, senhor presidente. Também para discutir.
Vou chegar atrasado, senhor presidente.
Vereador Gleimo.
Senhor presidente, só para esclarecer, o Jackson Charles, os dois nobres pares, aquela que eu falei a questão de normatizar, foi a questão das entidades religiosas. E eu sou a favor dessa emenda também. Uma vez, vou só citar um exemplo, quando o governo concede a bolsa universitária. Ninguém consegue a bolsa, o benefício, antes dos 6 primeiros meses. Por quê? É os 6 primeiros meses saber se aquela pessoa vai manter aquele curso, que muda toda a burocracia. Então, assim, eu concordo, porque pelo menos um ano que a instituição esteja ali, no mínimo, comendo um sal ali, ó, como se diz no ditado, passando as dificuldades, para saber se ela vai continuar. Às vezes, antes, abre lá, vê que o trem é muito complicado, fala, não, isso que não é para mim, não. Aí, o que acontece? Deu a utilidade, fez um convênio, perde aquilo lá, às vezes, outra entidade que está trabalhando, muitas casas de recuperação tem em Anápolis, o cunho religioso ou não, que já fez um belo trabalho e não tem esse benefício. Às vezes, uma consegue, fica ali um mês, dois meses, fala, não, isso não é para mim, não. Isso não é meu chamado, não. Eu vou fazer outra coisa. Então, é por isso que eu disse aquela hora, vereador Jacques, a respeito disso, não, né, essa emenda, sou favorável, sim. Devolvo a palavra.
Ainda está em discussão.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre, depois Sargento Alberto.
Obrigado. Senhor presidente, se for excluída essa emenda desse projeto, ele perde a sua essência. Porque, na verdade, o Jackson Charles disse uma coisa interessante. Eu quero dizer também o seguinte, o vereador Gleimo Martins. As entidades religiosas, ou seja, as igrejas, seja ela evangélica, católica, espírita, enfim, esse pessoal, ele tem uma visão séria do que vai fazer. Eu não sei se vocês já se atentaram para quantas entidades começaram de uma hora para outra. Estão vendo isso como um negócio. Então, nós estamos aprovando aqui entidades filantrópicas e entidades que têm uma visão não filantrópica, entidades que têm a visão financeira, porque muitos são cobrados, porque a filantropia é de graça. E essas entidades nós temos que ajudar, Jacques. Então, nós temos que nos proteger, cercar de toda documentação. Então, nós precisamos votar a favor desta emenda também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Para discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu vou citar essa situação aqui e vou fazer um retorno aqui a uma outra situação. Um ano, apresentação de atestado, expedido pela curadoria, cópia da ata de eleição, registro de regularidade fiscal. Aí eu voto na emenda número 4, que é aditiva, e o vereador terá que ir lá verificar a existência. Mas tanto documentação apresentada e aquela emenda aditiva ainda vai ser prevalecer? Aí eu vejo a situação que a gente está... Tem umas coisas fazendo choque uma com a outra ali.
Uma
tanta
parte,
coisa
vereador,
apresentada
uma parte,
com essa situação. Só um minutinho. Então, eu, como eu disse naquele momento lá, que até o vereador o Fernando colocou, a existência será a existência física do local, é o prédio físico, né? Que o vereador terá que verificando, e a idoneidade, a gente não pode falar isso, mas então a existência é a existência física. E agora... É física?
É.
Tá. Então, porque aqui não está especificado, é a existência. A existência é essa. Mas então, a existência, já em questão de documentação, legalidade, né? Quer dizer, é uma coisa chocante. Eu, sinceramente, agora eu estou um pouco confuso aqui. Com tudo aquilo exigido, ainda cabe ao vereador relator fazer a sua verificação de se existe mesmo ou não. Eu vou a palavra.
Gente mesmo. Vereador, é apenas para contribuir com a sua dúvida. Nesse sentido, Vossa Excelência entrou um pouquinho aí, quando a exigência da presença e do in loco lá no local, é exatamente para isso. Papel é aceito em qualquer lugar. Às vezes, papéis falsos. O cara pode trazer aqui vários papéis e todos são falsos. Identidade falsa, CNPJ falso. Então, esta ida in loco lá é para ver realmente a estrutura física, se existe, como é que está funcionando aquilo ali na prática, né? Ou seja, é uma ida para ver o funcionamento prático in loco. Ou seja, estrutura física, funcionamento, conversar com os vizinhos, como é que é à noite, ver se aquilo ali realmente funciona daquela forma. Ou seja, é um papel investigativo, sim. Então, esse é só para auxiliar Vossa Excelência, na dúvida.
Eu agradeço, vereador, porque eu mesmo, talvez as documentações que serão apresentadas a nós, eu não posso afirmar se serão ou não verdadeiras, falsas ou verdadeiras. Então, eu não sei se essa visita respaldaria essa documentação, se essa visita em loco respaldaria essa documentação. Mas, então, ainda fica aqui algumas coisinhas em, que a gente ainda daria a palavra. Tá?
Já temos relatos até aqui de uma entidade na Rua 3, até o vereador Mauro Severiano falou dessa entidade, que buscou mais de 3 milhões, né, do tanto do município, estado, do governo federal, e simplesmente, cara, talvez, desculpa pela expressão, Vossa Excelência, mas por não ter tido essa investigação, não teve esse cuidado, né? Simplesmente apresentaram todas as documentações, igual o nobre colega Jackson falou, documenta, papel aceita tudo, né? Esse falsifica até dinheiro, ué. Não vai falsificar a documentação de uma entidade? E tem entidade aí que nós estamos já investigando, mas tem entidade que pousa de humilde, de pessoas sérias, e pega o que eles ganham de doação e vende para supermercado, parceiro. Então, é muito sério, e tem que ter investigação, sim, né? Vai passar por 3 comissões, e que os relatores tenham a nobreza e o desprendimento de ir lá em loco mesmo, para investigar e saber se essas entidades estão prestando serviço, sim. Porque muitos estão enriquecendo, é muito dinheiro, ganha das esferas municipais, estadual, federal. Tem entidades que busca recurso até no exterior. Entendeu? Então, quer dizer, estão usando como meio de negócio. E os internos ali é simplesmente um motivo para eles arrecadar. Então, tem que ter essa visita em loco, e é a existência física, né? Eu acho que Vossa Excelência já está bem esclarecido. Tem que saber se existe mesmo o prédio, se tem a estrutura, se tem cama, se tem refeitório. Tem que ser visitado e investigado, sim. Devolvo a palavra.
Isso que eu queria colocar, vereadores, porque quem vai apresentar essa propositura de concessão já teria ido esse local, já averiguado a existência física. É isso que eu estou dizendo. O senhor estará lá verificando a existência física, estará fazendo a propositura, estará só confirmando e reafirmando aquilo que o senhor fez. É isso que eu estou, talvez, não esteja até assimilando. Para mim, verificar só a existência física, o senhor já fez isso no momento que o senhor fez a propositura de concessão de título. Então, eu estou vendo, as demais documentações já estariam respaldando quanto... Eu vou a palavra.
Verificação de quórum, presidente. Quantos nós estamos aqui? 3.
Miriam Garcia.
Vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereador Herber Mamed, vereador Jé Cabreireiro, vereador Fernando Cunha, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Márcio Vest, vereador Ederson Lopes, vereador Glei Martins, 16 vereadores, qual é o suficiente, presidente?
Obrigada. Nada como verificação, né, presidente? Obrigado. Parece tudo.
Ainda está em discussão a 7ª emenda. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, a próxima emenda modificativa consta da página 15, de autoria também do vereador Jean Carlos, que visa alterar a redação do artigo 3º da lei para o seguinte conteúdo. A entidade declarada de utilidade pública deverá encaminhar à Câmara Municipal de Anápolis e ao órgão gestor da assistência social até o dia 15 de julho de cada ano, para o devido controle e identificação do disposto no artigo 1º dessa lei, sob pena de cassação do reconhecimento de utilidade pública, os seguintes documentos. Altera o inciso 2, inciso 2º, passando a constar a seguinte redação. Atestado de funcionamento e regularidade atualizado, previsto no inciso 10 do artigo 2º desta lei. E altera também o inciso 4º, passando a constar com a seguinte redação: balancete contábil, devidamente subscrito por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
Discutindo, presidente.
Essa emenda modificativa. Modificativa.
Então, como é original? Por favor, projeto original, com certeza.
No original, o caput do artigo 3º não previa a questão do órgão municipal gestor de assistência social e tinha a palavra suspensão em vez de cassação. E altera também o inciso 2º, que alterou o número do inciso, porque no original falava assim: atestado de funcionamento atualizado, nos termos do inciso 3º do artigo 2º desta lei. Conforme a emenda anteriormente aprovada, esse inciso foi suprimido. Aí está corrigindo aqui o inciso correto que ele faz remissão agora, que é o inciso 10º, que foi a emenda anteriormente aprovada. Só corrigindo.
Discutindo, presidente.
E também insere também, no original, no artigo 3º, inciso 4º, prevê a apresentação de balancete contábil. E a alteração proposta pelo vereador Jean Carlos, seja, balancete contábil devidamente subscrito por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
Discutindo, presidente.
Está em discussão essa 8ª emenda, secretário? 8ª emenda está em discussão. Vereador Jackson Charles.
Presidente, essa questão me chamou a atenção, esse artigo, e eu, inclusive, tinha comentado com o vereador Jean, quando nós estávamos falando das emendas, eu comentei com o vereador Jean, parece que ele esqueceu de um item aqui, e eu quero que, inclusive, falar com o vereador Jean, se ele tem uma alternativa para isso. Nós estamos tratando aqui de concessões, de novas concessões, e que a cada ano tem que apresentar para a renovação. E aí eu te pergunto, e as concessões dadas anteriormente aqui nessa casa, ela vai ter um tratamento diferenciado dessas? Então, vereador João, eu queria que Vossa Excelência, eu fiz esse questionamento atrás, que o senhor, no dia das emendas, parece que nós esquecemos disso aqui, hein? Eu queria que o senhor me desse uma explicação sobre essa questão.
Vereador Jacques, a lei vai entrar no mundo jurídico a partir da sua publicação, e o efeito dela é para todos.
Aqui não está dizendo a lei isso.
Né? Todas as entidades que têm o título.
Aplicabilidade
da lei,
uma parte.
Mas a partir do momento que entra em vigor, as que têm o título e querem se manter, tem que naturalmente obedecer a exigência dessa lei.
Uma parte.
Então, anualmente, tem o título, quer mantê-lo, vai encaminhar essa casa, especialmente aquelas que obtêm recurso e convence com os entes.
Obrigado, eu espero que realmente, porque eu estou vendo aqui que nós estamos tratando o tempo inteiro da lei de novas concessões, e nós já demos várias concessões. Então, eu acredito que vai ter uma interpretação lá na frente, inclusive até jurídica, ou seja, se não colocar na lei aqui...
Na verdade, não ficou claro isso.
Não ficou
na
claro.
Lei.
Se não colocar na lei, nós vamos ter problema jurídico, inclusive, depois. Eles podem entrar na justiça e falar assim: olha, direito adquirido, direito. Acabou.
Né? Uma parte.
Porque na anterior não tinha data de renovação, ou. Conselho da paz, vereador.
Uma parte. Uma parte, por favor.
Então,
parte.
Uma parte, vereador Pedro Porto Rico.
Se o dispositivo trata-se do mesmo assunto, havendo emendas, os dispositivos em contrário são revogados. Toda lei é assim. O dispositivo em contrário, se fala sobre a mesma lei.
Mas não é a mesma lei.
É a mesma lei, só que ele tem emenda.
Não, nós
aí
estamos regulamentando uma lei que não existia.
Mas já está tendo emenda. Emenda no projeto.
Tá dando emenda da lei? Da lei que, nova agora.
Hã?
Lei nova.
Sim, exatamente.
Então.
Mas acontece que a lei, ela é para todos. Ela é para todos. Se você cria uma lei sobre um determinado assunto, sobre filantropia, o dispositivo encontrado de leis anteriores são todos revogados.
Tudo bem.
Isso é constitucional.
Eu levantei essa questão, porque, inclusive,
O vereador, eu entendi, não. Eu entendi essa colocação. Eu acho que o vereador já vereador, entendeu. Entendeu
o que eu estou querendo dizer? Jacques, é pertinente a colocação, Vossa Excelência. No meu entendimento, aplica-se a todas. Mas realmente não ficou claro na lei. Agora, o entendimento que eu faço é porque a lei entrando em vigor, ela vai se estender a todos que têm o título. Seja concessão, novas concessões ou as anteriores. Para as anteriores, a obrigação é essa, de apresentar também. Senão não vai ter nenhum, enquanto não conceder, ninguém vai apresentar mesmo. Não é justamente aquelas que já possuem, que já têm repasse, já têm prestação de contas a realizar, é que tem que apresentar. Então, no meu ponto de vista, aplica-se a todas.
Tudo bem, presidente. Eu coloquei essa, fiz essa colocação porque eu acredito que... Inclusive, eu tinha falado com o vereador Jean. Eu tinha falado, olha, Jean, não se esqueça que nós temos o um problema daquelas que nós,
dá uma parte,
nós concedemos... Quem pediu a parte? Você dá a parte, vereador...
Também acho pertinente a dúvida de Vossa Excelência, só que discutindo essa emenda e a próxima que virá, ela fala em cassação do título, da concessão de utilidade pública. Eu acho que nós, hoje, não temos condições nenhuma de saber qual... As entidades estão dentro da lei ou irão ficar dentro da lei, até porque nós não sabemos, tem utilidade pública aqui de 1900 e bolinha. Como nós vamos fiscalizar anualmente, lá até 15 de julho, se elas enviaram a documentação ou não? Então, só para falar, né, nem na questão da aplicabilidade da lei para as anteriores ou somente para a partir da aprovação dessa lei. A questão é da Câmara conseguir ou até mesmo de uma entidade. Até porque nós temos que fazer uma lei pedindo para revogar a lei que deu título de utilidade pública a essa entidade. Então, ficará complicado essa casa de leis para cada um de nós, 23 vereadores, conseguir aplicar essa emenda e a próxima que virá. Então, de antemão, eu quero dizer a Vossa Excelência e demais vereadores que eu sou contra essa emenda modificativa e a próxima que virá, porque eu acho que é de difícil aplicabilidade. Obrigado, vereador.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Eu fui contemplado.
Também para discutir, vereador Edson, mas antes lembrando que nós não temos aqui na Câmara nenhuma lei que regulamenta esse assunto.
Exato.
Então, quando se fala em lei a partir de agora, lembrando que nós não temos lei nenhuma. A lei está sendo criada a partir de agora.
Palavra, por favor, presidente.
As renovações.
Também para discutir, vereador Edson Lopes.
Senhor presidente. Senhor presidente, eu concordo com o vereador Jacques, mas eu não vou nem entrar nessa seara, não, porque eu sou contra essa emenda também, devido a outro fator. Eu creio que mudar, eu creio até que cassação é muito pesado. Já no primeiro ano, né, depois de atendido o título de concessão de utilidade pública, no primeiro ano, né, faltou alguma coisa, já caça. Eu creio que suspensão ficaria a bom termo. Mas eu também vejo a dificuldade da fiscalização com relação a isso aí por nós vereadores. Mas eu também me atento ao inciso 4º, com relação ao balancete contábil devidamente escrito por profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Aí eu creio que nós já estamos onerando muito as entidades, principalmente aquelas, né, que são com poucos recursos e que comprovadamente, pelos outros artigos, pelas outras emendas, estarão comprovados que fazem um trabalho sério, relevante, mas que não dispõe de muitos recursos. E nós estaremos colocando uma carga financeira pesada, tributária pesada, sobre essas entidades. Então, eu creio que essa emenda aqui ela já vem colocar um peso desnecessário sobre essas entidades. Então, eu também eu sou contra tanto essa, como diz o vereador Fernando Cunha, por outros motivos, mas eu sou contra tanto essa quanto a próxima, devido a esses fatores que eu coloquei aqui, e juntando aos fatores também apresentados pelo vereador Fernando Cunha, até pelos fatores apresentados pelo vereador Jacques, apesar de que essa seara aí ela é muito mais ampla e nós precisaremos discutir isso mais adiante.
Uma parte,
eu concedo uma parte ao vereador Jean Carlos. Desculpa, Jackson Chaves.
É parecido, até o número na eleição era bem parecido. Na verdade, vereador, quando essa exigência aí de questão de balancetes, o que ocorre? Se essas instituições vierem a buscar algum recurso nas esferas, seja qual for elas, ele vai ter que prestar contas. Se ele não conseguir prestar contas, ele não vai conseguir buscar mais dinheiro. Então, isso aí não compete à Câmara Municipal. E quando eu coloquei a questão da validação anualmente, eu disse exatamente por isso. Porque, se nós já concedemos título sem prazo de validade, ficará difícil você, por lei, mudar isso lá atrás. Então, ou alteraria nessa lei,
contemplando que essa lei retroage aos títulos anteriores proferidos e que terão também que fazer a sua renovação anualmente, ou então não colocar essa emenda, porque senão pode comprometer
uma
o
parte.
Projeto.
Uma parte.
Eu vou conceder uma parte.
Escutindo.
Só esclarecer, o vereador Jackson, que mesmo nós não aprovando essa emenda, o projeto original já diz que tem que apresentar à Câmara Municipal até o dia 15 de julho, sob pena de suspensão e não cassação.
Tudo bem.
Então, no projeto original já está...
Tudo bem.
Já está... Tudo bem. Vai suspender. Isso. Justamente. Então,
uma parte.
Você de uma parte, a vereadora, a professora Geli, não, depois...
Vereador, é isso aí, é que essa emenda, olha aqui, é porque tá, a emenda apenas acresce o inciso 2 e o 4. O teor aqui, que nós já aprovamos, já está falando...
Por isso que eu creio que o original já contempla. Vereador Jerry Cabeleireiro.
O Anderson. Quando se diz, pede um relatório anual de atividade do exercício anterior, atestado de regularidade, enfim... Esse balancete contábil, eu acho que para se começar, é inevitável que, a pessoa, que essa pessoa que queira instituir aí essa entidade, digamos assim, eu acho que não vai onerar. Eu acho que ele tem que ter, no mínimo, essa condição de trazer para nós essa documentação, né? Mesmo que venha onerar, mas eu acho que é pertinente e deve sim trazer. Esse balancete tem que ser por um profissional, né, de contabilidade, e se onera ou não, eu acho que quem pensa em fazer um trabalho dessa natureza, ele já tem que pensar que ele começa gastando, e ele tem que buscar esse recurso antes até, entendeu? Então eu acho, eu sou a favor da emenda. Né? E ainda mais agora, com Vossa Excelência, nos falando do projeto original, que já tem essa... explicação aí, né? Então eu acho pertinente, tá. E sou a favor.
Agradeço a Vossa Excelência, respeito a opinião de Vossa Excelência, mas eu continuo contra essa emenda, porque além de onerar, como disse até o vereador Jackson Charles, nós vamos aqui conceder um título de utilidade pública para que eles possam captar recursos junto ao poder público na esfera municipal. E com certeza essa exigência já vai ser passada lá para que eles apresentem aonde eles estão aplicando o recurso. Não cabe a nós aqui na Câmara Municipal a questão desse balancete. Mas eu sou contra a emenda pelo conjunto da obra. Pelo conjunto da obra eu sou contra essa emenda e eu sou a favor de que mantenhamos o projeto original.
Escutinha, presidente.
Meu tempo terminou, devolvo a palavra, senhor presidente.
Só...
Vereador Jean Carlos.
Com relação ao texto original, a maior relevância aí é porque se ter cuidado na redação final... Porque eu fiz uma adequação no inciso 2 aí, em relação à emenda anterior que suprimiu um artigo. O secretário puder recapitular aí. Importante que nós façamos a menção na redação final do dispositivo correto, caso a emenda não seja aprovada. Essa é a minha preocupação maior. Em relação ao balancete ser subscrito ou não, realmente é uma exigência a mais. Se os nobres podem entender que realmente vai onerar, dificultar muito, mantenha o texto original. Importante a redação final consignar aquela questão que foi alterada.
Tá. Ainda em discussão. Vou colocar em votação. Os contrários se manifestem. Confere aí, secretário, por favor. Vamos a dois. Então, com 11 votos contrários, a emenda está rejeitada. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, a última emenda. Ela é uma emenda modificativa que altera a redação do artigo 4º do projeto de lei, que passa a vigorar a seguinte redação.
Qual que é?
A última emenda.
Vamos passar a votação da última emenda.
A entidade declarada atividade pública deverá encaminhar à Câmara Municipal de Anápolis e ao órgão municipal gestor da assistência social até o dia 15 de julho de cada ano, para devido controle e identificação do disposto no artigo 1º dessa lei,
sob pena de cassação do reconhecimento de atividade pública, os seguintes documentos. Inciso 1º, relatório anual de atividade do exercício exterior. Inciso 2º, atestado de funcionamento e regularidade atualizado, previsto no inciso 10 do artigo 2º dessa lei. Inciso 3º, bilancete contábil devidamente subscrito por profissional e habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
Ficou prejudicada com a outra.
Essa emenda é bastante semelhante à passada, mas mesmo assim vamos submeter ao plenário. Primeiro, para discutir a emenda. Está, vou colocar então em votação. Os contrários se manifestem.
11-2.
Da mesma forma, por 11 votos contrários contra 2 a favor, a emenda está rejeitada.
Pela ordem, presidente.
Nós já estamos com o tempo regimental esgotado.
Tem mais projeto na pauta, Pedro?
Não.
Então, senhor presidente, posso só
nós já estamos com o tempo regimental esgotado. O regimento prevê que a sessão ela não será prorrogada para as comunicações parlamentares, apenas para a ordem do dia. Então, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.
Hã? Pedido de vista. Pedido de vista. Não, mas teve pedido de...